da 9ª Reunião Ordinária da 25ª Legislatura desta terça-feira, dia 5 de março de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1 pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis. Confira também as ações dos vereadores. Para o uso da Tribuna Livre, o cidadão Demétrio Bento da Cruz irá falar sobre a política e suas consequências para a sociedade. Acompanhe os pronunciamentos dos vereadores no canal oficial da Câmara Municipal. E para início dos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 5 de março de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da nona reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador José Brás, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Uma boa tarde a todos. A palavra do Senhor de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 40. Jesus acalma a tempestade. E naqueles dias, estando já tarde, disseram-lhe: passemos para uma outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barqueiros. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te dá medo que pareçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? E sentiram um tremor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento lhe obedece? Essas são palavras da salvação.
Lei Orgânica Municipal, Seção 2, da Câmara Municipal, Artigo 33, Inciso 1º. No ato da posse, os vereadores prestarão o seguinte juramento: prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, a lei orgânica do município e trabalhando pelo engrandecimento de Divinópolis.
Obrigado ao vereador José Brás e à vereadora Ana Paula do Quintino. Coloco em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo com missão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente. Desculpa, hoje temos primeiro o hino nacional. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Thank you.
Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, nessa tarde de hoje, o senhor Demétrio Bento da Cruz, que se inscreveu para falar sobre política e suas consequências para a sociedade. Correspondências do Executivo. Ofício de número 13 de 2024, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo o requerimento de número 100.801 de 2024, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício Segol de número 60 de 2024, respondendo indicação dos senhores vereadores. Indicações de número 101 e 102, autoria, vereador Anderson da Academia. Indicações de número 163, 164 e 165, ambas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 201 de 2024, autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 260, 261 e 262, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 306 de 2024, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 511, 512, 513, 514, 515 e 516, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 605 e 606, autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 657-2024, autoria, vereador Roger Viegas. Indicações de número 710 e 711, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 763, 764 e 765, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEMUSA de número 47 de 2024, respondendo ao requerimento de número CM 802, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício CEGOV de número 61 de 2024, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 2, autoria, vereador Ademir Silva. Indicações de número 166, 167 e 168, todas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicações de número 801, 802 e 803, todas de autoria do vereador César Tarzan. Indicação de número 202, autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 401 e 402, autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 562, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 658, autoria, vereador Roger Viegas. Indicações de número 709, 712 e 713, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 766, 767 e 768, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício C10, de número 84 de 2024, respondendo o requerimento de número CM 210 de 2024, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEDES de número 85 de 2024, respondendo o requerimento de número 212 de 2024, de autoria do vereador Edson Souza. Relatório fiscal de número 94 de 2024 da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, CEPLAN, respondendo indicação de números CM 762 de 2024, de autoria do vereador Zé Brás. Correspondências de terceiros. Ofício de número 1 de 2024. Conselho Municipal sobre Drogas, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 4 de março de 2024, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito também do secretário, por favor, fazer a gentileza de ler a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 33 de 2024. Denomina Matheus Henrique Carvalho, o complexo esportivo localizado no bairro Icaraí, neste município. Autoria, vereador Ney Burger. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 34 de 2024. Denomina Lúcio Mauro Rosa, a Rua 7, situada no bairro Savassi, no município de Divinópolis. Autoria, vereador Periquito Beleza. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, de número 6, de 2024. Altera as leis de número 9.270, de 28 de setembro de 2023, número 9.334, de 6 de fevereiro de 2024, e número 9.340, de 19 de fevereiro de 2024, para fins de promover a correção de erros materiais. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 175 de 2024. Solicitando operação tapa-buracos e composição de comarça asfáltica na rua Serra do Cristal, na altura do número 422, bairro Centro. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 176 de 2024. Solicitando do Executivo patrulhamento com material fresado nas estradas, sentido a Rua Grande, comunidade Lava Pés, zona rural de Ermida. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 177 de 2024. Solicitando do Executivo a capina e limpeza urbana na Rua Francisco Machado Filho, próximo ao número 571, bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 269 de 2024. Solicitando patrulhamento e adição de cascalho ou escore nos logradouros da comunidade rural dos Costas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 270 de 2024. Solicitando do Executivo limpeza nas ruas do bairro Vila Romana, principalmente na Avenida Belona, nas proximidades do número 730, onde a vegetação está mais intensa. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 271 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio de órgão competente, a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Marechal Hermes, próximo ao número 581, bairro São Geraldo, aplicando-se os dispositivos da Lei Municipal de número 7.174, de 2010. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 403, de 2024. Solicitando do Executivo agilidade da implantação do sistema de câmeras de segurança no Complexo Esportivo Vereador Zé Milton, indicado através de emenda impositiva deste vereador. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 451 de 2024. Solicitando do Executivo a capina e limpeza da rua Didi Barbeiro, bairro residencial Lagoa dos Mandarins, onde a vegetação está intensa. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 520 de 2024. Solicitando do Executivo a limpeza do campo de futebol do bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 521 de 2024. Solicitando do Executivo realizar o patrulhamento e cascalhamento de toda a extensão da Avenida Perimetral, no bairro Ferrador. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 522 de 2024. Solicitando do Executivo realizar patrulhamento e cascalhamento da Avenida Berlim, no trecho entre as ruas Honduras e Bruxelas, do bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 566 de 2024. Solicitando do Executivo que seja realizado o serviço de tapa-buracos na rua Manuel Bandeira, próximo ao número 100, bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 567 de 2024. Solicitando serviço de limpeza e patrulhamento no cruzamento da rua Júlio Nogueira com Carbonita, no bairro São Judas. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 608 de 2024. Solicitando do Executivo limpeza e capina urbana na rua Urbano VI, com Francisco Amaral, rua C, próximo ao número 412, no bairro Alto das Oliveiras. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 609 de 2024. Solicitando capina e operação tapa-buracos na rua Euclides da Cunha, entre rua Carbonita e Guapé, no bairro Morada Nova. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 610 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a recomposição poliédrica na Avenida Messias Macedo, no trecho da rua Cegóias, até o final da via, no bairro Jardim das Acácias. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 661 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, reparo e manutenção imediata nas esquinas das ruas Serra do Cristal e Cristal, próximo à padaria Pão Caseiro, na região central. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 720/2024. Solicitando do Executivo capina e limpeza na rua José Josefino da Costa, próximo ao CEMEI. Oficina da Criança, no bairro São Roque. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 721/2024. Solicitando do Executivo que seja realizada uma detetização no cemitério Divino Espírito Santo, Parque da Colina, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 775/2024. Solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para realizar capina e limpeza na rua Graça Aranha, especificamente no trecho compreendido entre a rua Cascalho Rico e rua Campo do Meio, no bairro São Miguel. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 776/2024. Solicitando do Executivo a possibilidade de realizar a capina e limpeza completa na rua Resplendor, situada no bairro Bom Pastor, nas imediações do número 281, abrangendo ambos os lados da via. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 778/2024. Solicitando do Executivo a possibilidade de realizar o patrulhamento na rua Graça Aranha, mais especificamente no trecho compreendido entre a rua Cascalho Rico e rua Campo do Meio, no bairro São Miguel, neste município. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 810/2024. Solicitando do Executivo que seja providenciada a troca de poste de madeira situado na rua Argentina, número 371, bairro Nações. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 811/2024. Solicitando do Executivo, por meio de órgão competente, que seja providenciada a limpeza do cemitério do bairro Interlagos. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 812/2024. Solicitando do órgão competente que seja providenciado o patrulhamento e cascalhamento da rua Canápolis, entre as ruas José de Alencar e rua Lavras, no bairro Catalão. Autoria, vereador César Tarzan. Requerimento de número 212/2024. Solicitando do Executivo, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, CONDES, todas as atas de reuniões realizadas pelo referido nos meses de julho a dezembro de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 653/2024. Solicitando do Executivo informações sobre a implementação e operacionalização do sistema Beta, adquirido pela Administração Municipal. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 654/2024. Solicitando do Executivo informações acerca da Comissão de Apoio a Servidores na Prevenção do Combate à Violência e à Violação dos Direitos, sob denominação da Comissão EVA, prestigiando-se a equidade e a valorização no ambiente do trabalho, no âmbito do Poder Executivo Municipal. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 759/2024. Solicitando do Executivo informações técnicas detalhadas referente à unidade de saúde da comunidade rural dos Branquinhos. Autoria, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Demétrio Bento da Cruz, que irá falar sobre a política e suas consequências para a sociedade. Para se dirigir à tribuna, informamos o tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. O senhor Demetrio informou para o senhor que o senhor não pode sair do contexto escrito conforme os artigos 267 a 270 e não poderá atacar vereadores nesta casa. O senhor Demetrio, terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, senhores vereadores, na pessoa do Neiburg, que é lá do Mangabeiras, né, nosso bairro, né, Ney? Quanto tempo nós conhecemos de lá. E na pessoa da Ana Paula, como vereadora, eu cumprimento todas as mulheres da nossa cidade no próximo dia 8 Dia Internacional da Mulher, dia a ser comemorado, dia de conquistas e também dias de lutas, que a gente tem que cada vez mais lutar para que as mulheres possam ter os seus direitos garantidos. Eu me inscrevi para falar de coisas positivas, senhor presidente. Esse momento aqui na nossa cidade, nós estamos vivendo um momento que acho que a população não quer isso para a nossa cidade. A população quer uma casa legislativa que trabalhe todos os dias em prol do benefício da qualidade de vida de todos os cidadãos. Existem pessoas de lados opostos, com entendimentos diferentes de determinadas situações. Isso é normal, isso é a democracia. Nosso país, a gente tem que lutar pela preservação da democracia, pelo direito de questionar com razão, com pesquisa, com informação, para que também as pessoas não possam ser prejudicadas pelos questionamentos de alguns. Mas eu estou aqui para falar de coisas boas. O que são coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade e que, às vezes, muitas pessoas, às vezes, não mostram? Por, às vezes, ter um entendimento diferente, porque eu sou do lado A ou do lado B, eu não quero mostrar o que está acontecendo de positivo na nossa cidade. São 3 anos do governo ao qual eu faço parte hoje, com muito orgulho, porque muitas coisas que eu lutei no governo passado que não estavam acontecendo, hoje eu tenho a certeza que Divinópolis está, sim, mudando para melhor. Todos hoje estão vendo isso. Às vezes, pelo fato de ser oposição, eu sei que isso é normal, o cara não enxergar, não querer falar que a cidade está mudando para melhor, simplesmente pelo fato de ser oposição. Isso é normal, isso é da política. Mas é nítido o que a gente está vendo nas ruas de Divinópolis, o que tem de melhorias. É asfalto, é obra de posto de saúde, é obra de escola no Copacabana. Coisas que encostaram as pessoas no bairro Copacabana, sem nada, sem o mínimo de infraestrutura, e hoje tem o mínimo de dignidade para as pessoas do Copacabana. Esse é o trabalho da política do bem, de levar coisas positivas para a população. Eu acho que é isso que a gente está precisando, de pessoas que deem as mãos em prol de Divinópolis. Chega de falar-se de que fulano não fez isso ou não fez aquilo, não. Da agora para frente, a gente tem que manter o ritmo de fazer uma cidade melhor para todos. Seja para o Copacabana, seja para o Del Rey, para o Lagoa dos Mandarins, ao qual o bairro que eu moro hoje, e que as pessoas, por mais que alguns possam questionar, hoje estão vendo o resultado do que a gente lutou no passado. Né? A gente lutou muito por uma quadra que hoje está sendo construída no bairro Lagoa dos Mandarins. A gente lutou muito. Não só eu, né, que sou daquela região, outras pessoas participaram. Complexo esportivo do bairro Icaraí. Tantas promessas no passado, hoje está sendo construída uma praça de esportes no bairro Icaraí. A rodovia dos Batistas, quantos e quantos anos várias pessoas questionaram e ninguém teve a capacidade de lutar pela rodovia dos Batistas e hoje ela está sendo construída. O restaurante popular na assistência social, olha que ação importante de uma emenda impositiva da Ana Paula do Quintino. Eu cito aqui Ana Paula do Quintino porque são emendas pontuais que trazem realmente mudança na qualidade de vida da população. Tem outros bairros. O Wesley Jarbas destinou uma emenda para o Realengo para fazer uma quadra de esporte. Essa é a importância da política do bem, de fazer a política do bem para melhorar a vida do cidadão. Tem mato nas ruas? Quando que uma cidade desse tamanho não teria mato nas ruas com um período chuvoso, gente? Isso é a importância de ter agora, daqui para frente, um planejamento para que seja feito a recuperação desses locais onde que tem muito mato, feita a poda. O vereador, o presidente Israel, fez uma emenda para comprar uma roçadeira articulada. E isso é política do bem. Isso que a gente precisa ver. Tem problema em algumas ruas? É claro, mas vai ser resolvido. Pode ter certeza que o governo está se empenhado em resolver esses problemas. Ah, vamos falar, o Demetrio está ali porque tem cargo. Sou servidor de 14 anos da prefeitura. A primeira vez que eu ocupo um cargo. Vem pessoas aqui no, na tribuna, que infelizmente a tribuna, eu entendo que a tribuna deveria ser um local de respeito e não de tentar atacar a moral das pessoas. Chega disso. Essa tribuna aqui não foi feita para atacar a moral das pessoas, ela foi feita para discutir ideias. Ideias. E se eu tenho um entendimento diferente do outro, vamos debatendo as ideias. Chega de atacar moralmente as pessoas aqui nesse local. Chega. Quem criou a tribuna, criou com a intenção de trazer para os cidadãos e para os representantes do povo um espaço para debater ideias e não para atacar a moral de pessoas. Chega disso. Divinópolis pode crescer muito mais. Nós estamos hoje no caminho certo, preparando a cidade para decolar rumo a um futuro melhor. Mas precisamos de todos de mãos dadas para que realmente a cidade possa seguir nessa trilha do caminho do futuro melhor. Precisa voltar às obras do hospital? Precisa voltar, que é política pública de saúde para a população. O governo municipal está cobrando do governo Zema, mas infelizmente no passado nenhum projeto, nenhum zoneamento tinha esse hospital. Hoje nós estamos corrigindo erros do passado. A própria Câmara aprovou o projeto do zoneamento do hospital. Isso que é importante para que essa cidade possa caminhar. Uma cidade de 240 mil habitantes ficar apegada à política, à picuinha política. Quem realmente está pensando no povo, está preocupado em dar as mãos e fazer de fato uma cidade melhor. Porque ladainha de reclamação é normal. Política de reclamação, quando a pessoa está do outro lado, é normal questionar. Se atacar moral, com debate de ideias, esse é o caminho para que realmente Divinópolis possa vir a seguir no caminho do futuro melhor para todos. Seja para quem está no Copacabana, para quem está aqui no centro, para quem está em Ermida. A cidade melhor depende de cada um de vocês aqui e de quem está lá em cima. Mas é junto que essa cidade vai progredir. Chega de picuinha. Divinópolis pode mudar e pode ser muito maior do que o que está sendo acontecido aqui na Câmara e com alguns debates políticos que está sendo feito em Divinópolis. O debate não deve ser da moral, mas sim de ideias. Se tem pessoas com uma ideia diferente lá em cima, vamos sair daqui com uma ideia que se eu defendo que a ideia é melhor, vamos sentar e vamos discutir. Esse é o caminho da política. A política é a arte de negociar ideias, propor melhorias de formas pensadas para realmente fazer a mudança na vida da população de Divinópolis. 240 mil habitantes não podem ficar à mercê de picuinha. Repito, não podem ficar à mercê de picuinha. Independente do lado político, temos que dar as mãos. Essa cidade só vai crescer e só vai melhorar quando cada um entender que tem que fazer seu papel de propor ideias para de fato fazer uma cidade melhor. Obrigado, viu, gente?
Obrigado, Demétrios Bento. Muito obrigado pela sua presença. Presença essa que engrandece muito a Câmara Municipal de Divinópolis. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissão, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora inscrita, vereadora e líder do governo, a vereadora do PSC, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que estão aqui no plenário, o pessoal que está em casa. O Demétrio foi embora? Só para agradecer a contribuição dele. A gente tem que ser gentil com as pessoas, Flávio. Ele está no horário de serviço, com certeza ele deve ter ido embora. Mas a contribuição dele aqui foi boa. Foi ruim, não. Bom, eu não vou me estender muito no assunto de ontem, não. Só queria dizer para vocês que eu dormi como um anjo. Foi um sono tranquilo. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para apresentar para você que está em casa bons resultados do nosso trabalho, de você que votou e não votou em mim. Porque hoje eu represento 240 mil pessoas. E eu trabalho muito. Eu não fico perdendo meu tempo, como o Demetrio falou, com picuinha, falando da vida dos outros. E outra coisa, gostaria de dar um aviso aqui dentro. Se algum vereador quiser falar algo comigo, por gentileza, chegue até a mim. Não precise ir a nenhum dos meus assessores, que eles não são meninos de recado. Eu não mordo. Vem falar comigo. Então é só para dizer que meu sono ontem foi o sono dos justos, um sono tranquilo, porque como eu já disse, o meu voto ele é meu e ninguém muda ele, ninguém. Então vamos lá, que eu sempre trago coisas boas e é isso que a população espera de mim. No domingo, eu estive lá no Candelária, a nossa emenda impositiva lá do Candelária, foi paga. O que foi para lá? Foi um carrinho para cortar grama, trocaram todo o alambrado, vão colocar uma tela em cima para a bola não ir para a rua e vai ser comprado um bebedouro novo para os meninos. E a gente fica tão feliz e tão contente que quando a gente faz uma indicação para determinado lugar, olha o tanto que vai abranger isso. E na região do Candelária, a gente não tem só essa história com o esporte. A gente também tem com a saúde. E uma história muito bonita que em breve vai ser entregue. Ah, eu gostaria de falar uma coisa que aqui dentro tem gente que até arrepia. Vamos falar dos Azevedos. Gente, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, nós temos o maior nome da política brasileira, Cleiton Azevedo. Gostem ou não gostem, nós tivemos pessoas, deputados federais, durante anos, lá na Assembleia da Câmara, e nunca ninguém teve peito para enfrentar uma eleição e colocar o seu nome à disposição. Mas o verdureiro, ó, teve. Está lá, e vamos respeitar ele. Por que eu estou falando dele? Porque, graças a Deus, a gente, quando a gente levanta bem, e a gente sai cedo para trabalhar, pensando no bem comum das pessoas, as coisas boas começam a chegar. E as nossas lutas, elas não são de agora, do mandato. As nossas lutas vêm de muito tempo. E as coisas boas, realmente elas demoram para acontecer. Mas hoje, recebi uma visita na minha casa muito especial. Bateu no portão. Eu perguntei assim, quem é? Fulano. Um momentinho eu vou pegar a chave. Era o engenheiro da Ampla, que ganhou a licitação e que vai fazer a nossa unidade, a unidade própria da Unidade de Saúde, Nilda Barros, gente. Eu estou em estado de graça, eu nem acredito. Sabe por quê? Ó, eu vi chegar a Igreja São Tiago, eu vi chegar a escola José Quintino Lopes, eu vi chegar a escola Odilon Santiago, eu vi chegar a água, eu vi chegar o esgoto, eu vi chegar o ônibus. E eu, se Deus quiser, eu vou ver a Unidade de Saúde pronta para a nossa comunidade. A unidade de saúde é emenda parlamentar de quem? Do Cleitinho, do Azevedo, que estava em Brasília. A quadra da escola, Zé Quintino Lopes, que há 19 anos, uma pessoa que foi vereador, foi vice-prefeito, foi deputado, prometeu e não cumpriu. Mas nós conseguimos com quem? Com o Azevedo, que está lá em Brasília. Meu parceiro de emenda do restaurante popular, sabe quem foi? O Azevedo, lá de Brasília. Foi ele. Então, gente, vamos respeitar as pessoas, porque todo mundo que está aqui, todos nós, somos capazes quem sabe, daqui a alguns anos, a gente pode ver qualquer um desses aqui lá. Mas enquanto eles estiverem lá, o respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Eu gostaria de agradecer a Marcela Knupp e... esqueci o nome. Você acredita? Hã? Tá aqui. É porque eu fiquei emocionada. Quando eu falo dos Azevedo, eu fico emocionada. Puxa saco, né? Então, aí o coração bombeia assim. Eu fico emocionada porque... não é? Demais, não é? Não é puxação de saco, não, gente. É respeito. Eu respeito todo mundo. Até o cara que... até a pessoa que mora na rua, ela tem o meu respeito. Como que eu não vou respeitar o senador? Eu queria agradecer a Marcela Knupp e o Augusto Medeiros e o Junior Black, porque ontem eu participei do podcast Pode Prosear com os dois. Gente, foi muito bom. Depois de uma reunião mega tensa que foi, eu fui em casa, toquei de roupa, voltei e ainda fui para o podcast. Mas foi muito bom. E essa é uma oportunidade da gente estar na internet, outras pessoas verem a gente, conhecerem um pouco da nossa história e um pouco do nosso mandato, porque a gente conversou sobre tudo ontem. Bom, ontem eu fiquei sabendo que houve umas apostas por aí que ontem eu não ia aparecer na reunião. Mas por quê? Bom, vamos voltar lá atrás. Eu tive o Covid, eu fiquei em casa, o atestado estava aqui. Semana passada, eu estava em Brasília, pois a passagem foi comprada 15 dias atrás. E foi comprada com o meu dinheiro, com o meu salário, com os meus proventos. Então, foi uma semana muito produtiva lá em Brasília. Eu fui com a Janete, secretária de governo, e vou falar para vocês, viu? Aquela mulher tem um pique, que se não tiver fôlego, não aguento acompanhar ela, não. E não é só pique de andar, não. O poder de articulação dela é muito bom. Divinópolis vai receber em breve boas notícias. E lógico que vai receber minha também. Porque eu fui em alguns lugares e as notícias que vão chegar são da área da saúde, da educação, da assistência social. E tem notícias boas para a zona rural, viu? Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. O próximo vereador atuante do MDB, Hilton de Aguiar.
Ei, meu Deus do céu. Zebrais. Senhor presidente, vereadores, imprensa. Assiste pela TV Câmara, Net Câmara. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de um minuto de silêncio após a reunião para a dona Zélia dos Santos e também para a dona Conceição, mãe da Carminha, do bairro Interlagos, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui a um amigo, um primo querido, Altamiro, que no sábado passado, no dia 2, ele completou mais um ano de vida. Não só o Altamiro, mas toda a família dele, uma família iluminada. Muito obrigado por tudo. Margarida, Lúcia, Cleusa, Maria, Antônio, Zé Milton. Então, que Deus abençoe vocês. Uma família especial. Muito obrigado por tudo que tem feito por mim aí. Enfim, não só por mim, por todos aqueles que o procuram. Eles estão sempre à disposição, né, para conversar. Então, Altamiro, meus parabéns. Que Deus continue abençoando toda a família. Senhor presidente, eu ouvi o Demetrio falando, né, até algumas coisas, e ele, no quesito, ele está até certo, que brigam-se as ideias e os homens jamais, em algumas coisas. Exemplo, sujeiras nas ruas. Todo mundo está reclamando. Eu concordo com aquelas pessoas assim, não está capinando aqui, não está capinando ali, mas infelizmente estão, assim... Poucos dias atrás a cidade estava toda bonita, mas como é um tempo muita chuva, o mato vai crescer mesmo. Infelizmente, não depende só, a gente não pode só criticar. Temos também que valorizar que está acontecendo muita coisa na cidade. Ana Paula falou um trem também agora há pouco interessante sobre o senador Cleitinho. É, pode eles podem falar o que for, mas o camarada, ele é diferente. Ele tem, assim, trabalhado muito, tem, assim, feito muita coisa por Divinópolis e outras cidades no Brasil inteiro, então ele está de parabéns. Eu, assim, é uma pessoa, ele é diferente, uma pessoa guerreira, e, assim, tem meu respeito, porque no âmbito, né, ele é um cara, assim, diferente naquilo que faz. Ele fala, ele promete, não é promessa, né? Ele chega, fala, tudo que ele fala pra gente, ele chega e cumpre. Até mesmo em algumas obras que estão acontecendo na região sudeste ali, são verbas por ele mandado. Até mesmo no, nós vamos lutar aí para a abertura da Avenida do Aço, que ele já nos prometeu, vamos fazer, se Deus quiser, já estão fazendo ali o alinhamento. Tem várias coisas na nossa cidade aí que ele, se não fosse por ele, não, assim, não estaria acontecendo. Então, tem meu respeito. E sobre estar sobre as ruas da nossa cidade, o tanto que o Gustavo Mendes, um assunto passa para outro, o tanto que o Gustavo Mendes, o secretário, tem desdobrado junto com a EMOP, toda a sua equipe, para poder mudar a cara da nossa cidade. Então cai uma árvore, o pessoal está lá correndo para fazer. Então, infelizmente, gente, é um ano eleitoral, né? É um ano eleitoral e, infelizmente, todo mundo aqui agora, todo mundo, nós somos vidraça. Infelizmente, as coisas boas, infelizmente, não vão aparecer. Eles vão querer só criticar as coisas ruins. Mas o povo não é bobo mais. O povo sabe daqueles que trabalham, aqueles que querem um bem próprio para a população e aqueles que fazem de tudo para a cidade melhorar. Então, assim, acredito eu que todos os vereadores que estão aqui presentes, ninguém está aqui para errar. Nenhum vereador está aqui para levantar de manhã e falar assim, ah, vou fazer uma coisa errada. Não, está todo mundo aqui para tentar acertar, para fazer alguma coisa bem para a nossa cidade. Então, queira, doa quem doer, a cidade está mudada, tem muita coisa boa acontecendo, e eu, particularmente, estou vendo, e, assim, o que eu puder fazer para somar junto com aquilo que está para acontecer, então estarei junto. Senhor presidente, ontem teve uma votação nessa casa, só um comentário bobo, infelizmente, ninguém ganha, ninguém perde. Então, assim, os que votaram a favor têm o meu respeito, se votaram contra a mesma coisa, então, quer dizer, cada um faz o seu voto, mas, infelizmente, é umas críticas desnecessárias. Então, aqui, cada um é dono do seu mandato, cada um sabe o que faz e cada um tem o meu respeito. E são vereadores aqui que estão fazendo a diferença, senhor presidente. Cada canto da nossa cidade pode ver que não brigam. Não tem, assim, muitas coisas, brigas. Eles mostram muita coisa e são coisas que eles estão fazendo. Todos, não tem exceção. Então, assim, é diferente, mas, assim, que brigam de novo, brigam sem as ideias e os homens jamais, mas aqui dentro eu tenho respeito de cada um e acredito que eles também me respeitam e tem, assim, aqui dentro somos vereadores em prol de uma cidade só. Eu não sou vereador do bairro tal, não sou vereador do bairro tal, sou vereador de uma cidade num todo. Para terminar, senhor presidente, UPA, não só na UPA, esse caso também está acontecendo em posto de saúde, e até mesmo na farmacinha, enfim. Semana passada, parece que teve uma agressão ali com o médico da UPA e também com o porteiro, teve uma coisa ali. Senhor presidente, a UPA, a unidade de pronto atendimento, para todo mundo sabe, ela não foi feita para ninguém ficar internado ali 10, 15, 20, um mês, dois, três, não foi. Ela é a unidade de pronto atendimento. As pessoas que estão ali, assim, acredito eu que quando a pessoa chega, infelizmente, a doença não tem hora, a doença não tem dia, e geralmente tem pessoas que chegam sim, já com o nervo à flor da pele, talvez para ser atendido naquela hora, mas infelizmente nem toda hora os médicos estão, porque vira e mexe quando chega uma emergência, pode ter certeza. Quando chega uma emergência, os médicos desdobram para atender aquilo ali. Tanto faz os pediatras, qualquer um que trabalhe dentro. Eles desdobram para fazer o atendimento. Assim, esse caso não pode acontecer. Eu acho que eles deveriam respeitar mais as pessoas que estão ali trabalhando. Porque eles não estão brincando, senhor presidente. Você chega ali no atendimento, a moça está lá te atendendo com rapidez, com responsabilidade. Você vai numa triagem, eles fazem... Assim, acredito que demora, senhor presidente. Na verdade, às vezes até demora. Mas é por causa da demanda, né? Então, assim, temos que saber respeitar. E as pessoas que estão ali, têm o meu carinho, dito pela população de Divinópolis inteiro, porque são pessoas, todo mundo fala, a maioria fala bem da UPA. Assim, é um lugar que não é, não vou falar que é 100%, mas todo lugar tem defeito. As pessoas que têm plano de saúde, vai nos hospitais para ver. Não, dá um pulinho aqui no São Judas, dá um pulinho no Santa Mônica, Santa Luz, Santa Mônica, de São Judas, vai lá. Mesmo com a carteirinha, vai lá tentar um atendimento para ver o que é que acontece. Então, assim, temos que respeitar aquilo que é do povo, aquilo que nós pagamos. Então, a todos,
As pessoas que trabalham lá têm meu respeito, pode ter certeza que eles vão brigar por isso. E outra coisa, senhor presidente, eles estão precisando com urgência de uma base da Polícia Militar, estão precisando de segurança. Eles estão precisando. Porque em vários cantos da cidade, acredito eu que tem vários lugares aí que tem base da Polícia Militar. Tem Praça Santuário, tem Praça Porto Velho, tem todo, a maioria dos lugares tem. Só que ali é um lugar assim, pelo menos uma viatura passando por ali, ou uma parada ali, já dá um certo respeito. Então assim, foi pedido para que eu falasse isso aqui, que conseguisse morrer um reforço policial ali por unidade de pronto atendimento. Porque esse tipo de coisa não pode continuar, senhor presidente. Brigando, querendo bater em médico, querendo bater em enfermeiro, querendo bater em servidor lá, querendo porteiro, enfim, não pode. Isso está errado, senhor presidente. Está errado, mesmo que a pessoa com o problema que tiver, eles não podem fazer isso, porque tem que respeitar. Porque ali tem que ter um diálogo, eles estão trabalhando e eles não estão para brincadeira. Eles estão ali para tentar fazer de tudo e desdobrar de toda maneira para tentar salvar vidas e tentar ajudar a nossa cidade. Não vamos dizer que é 100%, mas lugar nenhum não é 100%. É só falar a citação dos hospitais que eu fui, que se você não tiver, né, cascado, e se você não tiver uma carteirinha, nem na porta não adianta passar. Nem com a carteirinha você não é bem atendido. Lá na UPA não. Lá não cobra nada, lá o atendimento é mil vezes melhor do que alguns hospitais que temos dentro de Divinópolis. Então, assim, eu acredito muito que devemos aí respeitar e, de novo, pedir aí um reforço policial lá para o pessoal que trabalha na UPA. Não só à noite, mas durante o dia. Pelo menos colocar uma viatura ali, dar um respeito para as pessoas. Do jeito que eles me pediram, estou repassando aqui de novo. Todo o pessoal da UPA, que depender desse vereador, estaria aqui à disposição. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado.
Agradeço ao vereador Hilton de Aguiar por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente em exercício, José Brás, cumprimento a vereadora Ana Paula do Quintino, cumprimento os vereadores que aqui estão presentes nessa casa, cumprimento a todos que nos visitam e também vocês nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, mais uma vez, né, nós estamos aqui para dar satisfação ao nosso trabalho, um pouco do nosso trabalho, às pessoas que nos procuram, né? Então fico feliz aí quando me pede ali aquele tapa-buraco, aquela poda de árvore, aquela pintura estratigráfica, aquela abertura de rua, né? Então eles fazem esse pedido, nós fazemos as nossas solicitações ao prefeito, ele encaminha ali para a secretaria adequada, e quando nós somos atendidos, nós temos que mostrar para o povo que o pedido deles foram atendidos. Né? Nós estamos aqui para fiscalizar o executivo e também para trabalhar pela nossa cidade, ajudando a população. Esse final de semana, né, tinha parado ali a pintura estratigráfica ali no bairro Planalto. Né? A empresa foi lá, fez algumas ruas do bairro Planalto, né, e ficou faltando ali a rua Nossa Senhora Aparecida. E também a rua ali, Viriato Correia também, e algumas ruas ali que ficaram faltando a pintura estratigráfica e principalmente fazer o acostamento dos dois lados ali dos veículos. Isso é bom demais, né? Porque ajuda as pessoas a andar certo, na rua certa. Porque quando tem aquela divisão de pista, a gente fica impressionado, porque as pessoas andam para lá e para cá certinho, tem os estacionamentos certinhos para a pessoa pode estacionar certo. Quando não tem, fica até difícil para poder andar na cidade, né? Então eu agradeço mais uma vez aí a Secretaria da CETRANS e que principalmente está fazendo esse trabalho para nós, a pedido do morador. Gostaria que o Dorel até colocasse umas fotos aí, que ontem eu passei lá, ó. Aquele é a rua Nossa Senhora Aparecida, né? Acabando de completar ali a rua Nossa Senhora Aparecida e emendando ali na Itambé, perto da onde que parou ali na rua Capitólio. Também Aí eu fico feliz que além, ontem eu passei lá, era quase 10 horas da noite, e a equipe estava lá fazendo essa pintura e fazendo também as laterais ali, que é o acostamento. Então está dando continuidade, que é o trabalho nosso, que a gente vem pedindo aí. Ao prefeito, né, a secretária de trânsito, essa pintura estética gráfica lá no nosso bairro, lá, Santa Luzia, Planalto, né, e também outras regiões, nós estamos trabalhando aí, igual lá no Peperê também, levamos lá e vamos levar para lá uma pintura lá, talvez um trabalho de uma rotatória, ou alguma coisa na rua Itambacuri, com Itambiceria, que está planejado ali, secretaria de trânsito. Eles falam com a gente que está acabando de fazer o projeto, para poder fazer, porque muitas vezes não é uma rotatória, tem que fazer uma passagem de nível, né? Tem que fazer outro tipo de... para poder proteger as pessoas, né? O delongo da rua, como é que ela é, o movimento da rua, o declive da rua, né? Se tem bueiro, se não tem. Então a gente chega, eu quero um quebra-mola, eu quero um rotatório, eu quero isso. Não, nós pedimos, a Secretaria de Trânsito vai lá, os engenheiros fazem o estudo, o que é mais viável para aquela rua, e faz aí. Então, pode ter certeza absoluta que estaremos lá também no bairro Vila Prefereira, levando aí essa prosperidade para o bairro. Tem muita coisa boa para o bairro, principalmente a abertura da Rua Itambacuri entre Rio de Janeiro a Minas Gerais, que pode acontecer a qualquer hora aí, esperando só o flashback lá da empresa que ganhou a licitação para começar. Então, essa luta nossa desde muitos anos junto com os moradores, ficamos felizes aí. Tem muita coisa boa para vir ainda, se Deus quiser. Senhor presidente, também que pedimos ali na Rua Manuel Bandeira, no final dela, entre a Rua Duarte e até a beira da linha, tem uma erosão de todo tamanho, deve dar mais ou menos quase uns 10 metros de comprimento. Por favor, Dorel, coloca uma foto para nós aí. Isso também já é, olha lá, olha o tamanho dela. Toda vez que sobe, a enxurrada desce forte ali e leva ali as pedras, chegando a jogar até na beira da linha. Então já conversamos ali com a Secretaria da Censur, né, para que a equipe possa lá ver o que pode fazer. Ou se vai colocar de novo as pedras, ou se vão fazer ali um recapeamento de asfalto. Eu acho que eu deveria fazer um recapeamento de asfalto que protege ali a sarjeta, né, que quando a água desce mais fácil e não fica abrindo aquelas crateras. Então já é um pedido dos moradores, principalmente nessa rua, o mato estava que ninguém conseguia passar, não sabia se era a rua ou se era o mato que tinha lá. A equipe do Edinho foi lá, fez a capina da rua, agora a equipe do Tapa Buraco vai lá analisar o que vai fazer. Então esse é o nosso trabalho. A população pede, nós fazemos nossas indicações aqui na Câmara, é levado até o prefeito, está aí para servir o povo, né? Nós somos fiscal do povo que nos procura. E somos também, além de ser o fiscal da prefeitura, o fiscal do prefeito. Senhor presidente, aquela abertura da rua, voltando na Rua Itambacuri, ela deu uma repercussão muito boa ali para aquele povo que mora naquela região e todos que vão usar aquela rua, né? Porque fazendo aquela abertura, onde vai ter ali a rede de esgoto, vai ter drenagem de água, calçamento, iluminação. Então, aquele já é uma obra que a gente vem tentando fazer há quase 10 anos atrás, quando fizemos aquele asfalto ali, junto com a emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio, asfaltando ali a Rua Itambacuri, levamos até lá na Rua Espírito Santo, descemos a Pedro de Oliveira, paramos na Rua Itambiceria. Infelizmente, o dinheiro não deu, mas foi o que deu para fazer. Logicamente, nós estamos retornando agora para poder fazer ali, terminar o asfalto da Rua Pedro de Oliveira, né, descendo até na Rio de Janeiro, e levando lá no bairro Peperê também um asfalto da Rua Itambiceria, que emendando a BR-050 lá. E com essa abertura da Rua Itambacuri, vai sair agora lá, atravessando a Rua Goiás, Rua Pernambuco, né? Isso é um sonho de todos ali, já há muitos anos a gente sabe que várias outras pessoas tentaram ali, né, fazer essa abertura. E estou feliz porque juntei lá, junto com o Marcelo, com o Juninho, né, e eles que vão fazer essa doação, que a família Prato vão fazer essa doação para a prefeitura, para que a prefeitura possa abrir legalmente aquela rua. Então, às vezes, a pessoa pergunta, por que demorou muito tempo? Não, agora que foi conversado direitinho, o pessoal da família Prato está doando esse pedaço dessa rua, e a prefeitura vai entrar com a infraestrutura. Isso vai beneficiar o povo de Divinópolis e toda aquela região ali. Estamos trabalhando para isso, para o povo de Divinópolis. Aquele pedaço ali, que está hoje interditado, logo, logo, vai ser uma das grandes avenidas ali, daquela região do bairro LP Pereira e do, daquela região dali do Orion ali e atravessando ali, tanto para o lado do centro como para o lado de Ermida, né? Então São Felício, igualzinho foi, aconteceu da rodovia dos Batistas, estava parado, né? Aí aconteceu a abertura da rodovia dos Batistas, saindo ali, atravessando o Planalto, Ipiranga, Vila Belo Horizonte, El Peperi, atravessando ali para o nosso bairro Liberdade, Bom Pastor, Oliveira, né? Hoje ali é uma grande via, saindo da rua e também seguindo todinha a rua. Logo, logo também, aqueles dois calçamentos, tem aqueles dois quarteirões de calçamento, da Goiás, até né, emendando ali a rua, a entrada ali, né, da Rodovia dos Batistas, será asfaltado logo, logo. A gente está aí, a prefeitura está trabalhando também, para que possa colocar lá a iluminação e a limpeza. Isso a gente está sempre cobrando da prefeitura, né, mais melhoria ali, para aquela região ali. Então fico feliz, mas já dá para passar, está suficiente, o pessoal está agradecendo, agradecendo só nesse vereador, mas agradecendo também ao prefeito Gleice, né? Agradecendo, você sei também que a vice-prefeita Janete empenhou tanto ali, os demais ali da prefeitura, né? Secretaria Senfop, Paulo, todo mundo ali, né? Empenharam para fazer aquela abertura da rodovia dos Batistas ali, para deixar emendando ali o Planalto, toda a região ali, ao bairro Liberdade, Bom Pastor. Então é isso mesmo. Trabalhamos junto para o povo de Divinópolis. Quem tem que ganhar é só o povo de Divinópolis. Senhor presidente, também eu comecei a falar aqui na semana passada, né, que eu tive reunião com o deputado Eduardo Azevedo, onde vamos construir ali, junto com a prefeitura, a emenda desse vereador, emenda positiva, estou destinando lá R$300 mil, a prefeitura mais uns R$300 mil, e o deputado Eduardo, R$1.200.000, quase chegando R$2 milhões, para poder fazer ali o posto de saúde ali na rua Pedro Oliveira, no bairro Preferido, do lado da igreja Santa Catarina de Sena. Estamos trabalhando para isso, para ver se começa rápido essa construção lá, para deixar ali um posto digno para aquelas pessoas daquela região que precisam ali utilizar essa parte médica, né? Então, nós estamos trabalhando para isso, para ajudar as pessoas. Então, eu estou feliz. Também, nós temos, junto com o deputado, nós levamos um aparelho de endoscopia lá para o SIS e também chegou um aparelho de ultrassom para a Policlínica. Estamos esperando estar lá na Policlínica, né? Esse aí, nós conversamos com o deputado Eduardo, chegou, os aparelhos já instalamos lá no SIS, agora vamos instalar a Policlínica para atender toda a população de Divinópolis, essa ultrassom. Senhor presidente, também a gente tem algumas indicações aí de algum assunto para calçar aqui, né? Conversamos lá com o prefeito, recebemos muita demanda para muita rua, mas não dá conta de atender todos de uma vez. Tem aí um assunto que será calçado aí, breve, talvez comece essa semana, porque a empresa já ganhou. Então, né, vamos fazer esse calçamento e dar uma vida mais digna para as pessoas de hoje que tem ali poeira na sua porta, tem barro na sua porta, não tem uma rua digna para poder passar, para se desfrutar. Então, nós estamos trabalhando junto com a administração para levar também esse bem às pessoas. E dia 13 agora também temos a licitação aí do asfalto que vai acontecer lá no bairro Planalto, né? A empresa ganhou, faz o asfalto no bairro Planalto, algumas ruas do bairro Planalto, na Rodovia dos Batistas, e assim... trabalhando aí para toda a cidade de Divinópolis. Nós estamos aqui para fiscalizar o prefeito, mas também estamos trabalhando junto com a comunidade e poder levar uma melhor qualidade de vida para as pessoas de Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela exceção da palavra, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente, aos demais vereadores, a vereadora Ana do Quintino, e você que está aí assistindo pelo canal 13 também, uma boa tarde a todos pelas redes sociais. E é um prazer quem está aqui também presente. Bem, tivemos aqui uma pequena fala do Demeto, dar os parabéns, pelas algumas falas dele que é de grande importância. Que seja da esquerda, que seja da direita, o importante é fazer de Divinópolis ser diferente. Então tem o mandato do prefeito, tem 4 anos para ele exercer e mostrar os seus trabalhos. Então, parabéns prefeito, vem fazendo a diferença. Mas peço a vocês todos que veem pelas redes sociais, assistem os vídeos, né, o que ele posta pelo site da prefeitura, pelo Instagram da prefeitura, para ver o que esse prefeito está fazendo para a nossa Divinópolis. Mas daqui a pouco também, esse vereador, com algumas fiscalizações, vai colocar aqui em pauta para vocês o que esse prefeito vem fazendo para Divinópolis. Mas a minha fala falar do novo prefeito, eu vou voltar a 1957. Dorel, coloca uma foto para mim, por favor. Bem, para você que está assistindo, que é o amante a uma história, conheci uma pessoa que chama Paulo Jack. Todo mundo sabe quem que eu estou falando. Ali, do Mercado Central, aqui na Savassi. Nesse local, ficou uma cápsula do tempo. E num dia eu fui almoçar, minha filha estuda lá perto, o Paulo falou assim para mim, Anderson, aqui nesse local tem uma cápsula do tempo. E aquilo lá me buscou a minha infância. Quando nós escondia bolinha de gude, algum pertence que você guardava de lembrança. E aí eu falei para o Paulo, Paulo, nós temos que descobrir o que tem aqui dentro. Nós temos que descobrir aonde está essa cápsula do tempo. E aí, pelas redes sociais, o Paulo me manda uma mensagem. Encontraram a cápsula do tempo. São 67 anos. Olha o que tem lá dentro. Olha a cápsula. Dentro dela, um jornal. Uma história dessa época. Então, quem é amante, quem sabe da história e conhece o Parque de Central, está ali uma história para ficar guardado para nós e para quem está vindo para conhecer essa cápsula do tempo. Paulo Jack, obrigado. Fiquei muito feliz em poder participar dessa história de Divinópolis. Senhor presidente, dando sequência, nós temos hoje um calendário esportivo, onde um projeto de lei veio desse vereador. E aí, eu tenho dois calendários, na verdade são três datas de grande importância, mas ao meu decorrer das minhas falas da semana aqui no plenário, eu vou passar os eventos esportivos. Bem, está aí o Campeonato Rural de Futebol, onde vai acontecer dia 6, dia 7, dia 13, dia 14, dia 20, dia 21, dia 27 e dia 28. Os jogos do Campo Rurais. Sei que ainda tem algumas coisas a fazer, alguns campos para revitalizar, limpar, mas já ouvi a demanda dos jogadores, dos técnicos do futebol, juntamente com Wesley. Wesley, por favor, vamos agilizar os campos, juntamente com o Gustavo. Estou pedindo também para você, Gustavo, dá uma atenção, porque na hora que começar esse evento, tem que estar esperando os torcedores com qualidade e um lugar limpo. Então, a turma do Rural pode contar comigo, estou na cola, estou fazendo pedido, mandando um ofício para o secretário para que ele limpe alguns campos ainda que não foi limpo, ok? Mas, esse jogo vai acontecer e vai ficar aí sempre nas histórias do futebol rural. Então, pode contar comigo e onde tiver esporte, sempre estarei lá. Dando essa sequência, vai acontecer em Divinópolis. É a segunda etapa, isso tem anos que aconteceu aqui, sabe, presidente? Que é o campeonato de kickboxing. É um campeonato mineiro que vai acontecer em Divinópolis no dia 13 e 14 de abril. Bem, para você que é um amante do esporte de contato, primeiro quero convidar as famílias, a quem gosta do esporte, para conhecer esse evento. Vai acontecer lá no Polo Esportivo, mas eu tenho uma notícia. Sou quarto dan também de kickboxing, pratico há mais de 25 anos. E estamos fazendo uma história em Divinópolis. Juntamente uma parceria agora com a prefeitura. Ou seja, esse campeonato de kickboxing vai acontecer em Divinópolis, vai ser gratuitamente para todos os atletas daqui do município. Então, se liga aí, galera. Entre em contato com a Federação Mineira de Kickboxing, porque esse evento vai ficar na história para a nossa arte marcial. Vem três, mas agora é o Campeonato Mineiro de Kickboxing. Então, conto com todos vocês, queria que vocês compartilhassem isso, é muito importante para a gente fomentar a nossa cidade. Vai vindo da região centro-oeste todos aí participar desse evento, que é um evento que vai ficar na história aqui para Divinópolis. Lucivaldo, Obrigado por acreditar em Divinópolis. Prefeito, obrigado por sempre levantar a bandeira do esporte. Senhor prefeito, hoje só fico nessas falas de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Hoje eu me surpreendi aqui com as palavras do Demétrio. Ele até ainda está na nossa casa. Então eu gostaria de falar com ele, Demétrio. Parabéns pela fala de hoje, porque democracia é isso. É o respeito mútuo que deve ter entre uns e outros, porque ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. E o que faz as pessoas crescerem, o que faz uma gestão crescer, o que faz um legislativo mais forte, é a gente respeitar uns aos outros, é a gente reconhecer que às vezes a gente erra, é reconhecer que às vezes tem coisas boas na cidade acontecendo, tem. Mas é reconhecer também que está deixando muitas coisas a desejar, não só do legislativo, como também do executivo. É importante essa fala de hoje sua, para que a gente possa fazer uma reflexão cada vez melhor na nossa cidade e a gente poder respeitar politicamente cada poder, o poder legislativo, o poder executivo. Parabéns pela sua fala de hoje. Gostaria também, senhor presidente, hoje, falar sobre um assunto muito importante. A minha fala hoje será breve, mas é um assunto importantíssimo para a nossa cidade, que é a volta do nosso aeroporto funcionar. Isso aí já estamos há quantos anos? Desde o segundo governo Vladimir, passou o governo Vladimir, passou o governo Galileu, e já estamos no final do governo Gleitson, e agora que a gente vai ter novamente o nosso aeroporto funcionando. A nossa cidade é uma cidade polo, uma cidade onde tem 54 municípios que utilizam Divinópolis para fazer suas compras, utilizam Divinópolis para poder comprar barato, utiliza Divinópolis para ter uma moda de qualidade, utiliza Divinópolis para estudar, para vir no médico, e hoje nós podemos ver que Divinópolis vai ser usada também para ser ponto de saída de todo o nosso município, de todas as nossas regiões, para todo o Brasil, se Deus quiser. São Paulo vai ser o primeiro destino, mas de destino não vai ter limite para Divinópolis, se Deus quiser, a gente vai voltar esse aeroporto funcionar. A gente hoje vamos fazer os testes experimentais, a gente espera que isso seja uma realidade e que isso aconteça na nossa cidade. Porque não só por Divinópolis, gente. Nossa cidade é muito grande, as riquezas de Divinópolis são muito grandes, e a gente tem empresário, tem estudante, tem gente que tem condição financeira, tem gente que quer passear, tem gente que precisa ir em alguma cidade com certa urgência, e hoje a gente tem que ir em Belo Horizonte, a gente tem que ir em Confins, para que a gente possa ter uma agilidade no transporte. Então, hoje é um ponto fundamental na nossa cidade, essa volta do funcionamento do aeroporto Brigadeiro Cabral. A gente espera que a avenida, que hoje está bem bagunçada, cheia de buracos, né? E já foi informado pelo nosso presidente sobre o seu recapeamento, né, senhor presidente? Que ela seja recapeada o mais rápido possível, para que a gente possa dar comodidade e dar agilidade às pessoas que por aqui venham e que por aqui tentam e querem sair da nossa cidade através dos voos que vão em destino ao Brasil inteiro. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PV, o vereador Rodson Doze Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, amigos e amigas que nos acompanham na TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores vereadores, o poder legislativo tem um poder de fiscalização. Eu não canso de falar isso para poder, às vezes, alguns vereadores situar que está acontecendo, o que ele faz, qual que é a obrigação dele fazer, que é fiscalizar e legislar. A Câmara Municipal fiscaliza o Executivo, o orçamento executivo, as licitações, as obras, o trabalho de todas as secretarias e segmentos sociais. Essa é a função, a essência do Poder Legislativo, da democracia legislativa, executiva e judiciária. É o poder mais forte da democracia, não é a judiciária, não é a executiva, é a legislativa. São senadores, deputados, vereadores. Essa é a função do equilíbrio do executivo com o legislativo. É o legislativo que faz as leis, é o legislativo quem coloca as condições de trabalho para o próprio judiciário cumprir o que está na lei da Constituição, que foi feita pelo Congresso Nacional. E ali pode-se concluir, pode-se mudar, pode-se melhorar, pode-se tirar, pode-se acrescentar. É ali, é no Poder Legislativo, é na Câmara dos Deputados e no Senado. E muitas vezes a gente é procurado pela população de alguma coisa que não está funcionando na comunidade. Concordo com Demetrios quando ele fala que nós tivemos vários avanços, mas eu não pego o Galileu do último mandato como parâmetro. 2 anos do seu mandato sem receber ICMS, sem IPVA, uma dívida enorme que pegou do administrador passado, folha de pagamento para ser feita, uma certa bagunça a ser organizada. É, sempre foi histórico de Divinópolis, um passando para o outro dessa forma. Não votei no Galileu, não trabalhei para o Galileu, nesse último. Indiscutivelmente que nossa cidade melhorou em algum aspecto, sim, principalmente estrutura. E a nossa preocupação é principalmente na área da saúde. O caos que nós estamos enfrentando com a dengue. Sempre falei, você prefeito, secretário Gustavo, no tempo de chuva, no tempo que pode ser feito, faz um planejamento organizado, estratégico, com máquinas, escórias, para dar manutenção. Mas isso tem que ser antes do período chuvoso, cortando as enxurradas, fazendo cacimbas em pontos críticos. Por exemplo, na zona rural. Nós que militamos muito na zona rural sabemos disso. Então falta muita coisa pela experiência, às vezes, a falta de maturidade, de concluir esse tipo de coisa, executar esse tipo de coisa. Não é só tocar a prefeitura, olha, apagando incêndio, não. Esse incêndio poderia ser evitado. Fico muito feliz de ver o Lagoa dos Mandarins, um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, do outro mandato, né, brigando para ali que seja construída a quadra. Não foi agora, foi de muita luta de antes. E o prefeito agora conseguiu viabilizar os recursos. Isso é bom, é ótimo. Também cobro do governo do estado as nossas passarelas do Lagoa dos Mandarins e o prolongamento de Caraí. Até hoje o governo do estado não deu a ordem do pagamento. Já sabe, o DR já foi aprovado, nós tivemos diversas vezes lá. E pessoas ainda estão se dividindo ao trânsito do carro. Pessoas deficientes, idosas, crianças indo para a escola, para o CMEI, para o posto de saúde, atravessando na frente ali da 050, colocando sua vida em risco. Senhor governador Zema, cadê o dinheiro? Chega na UPA, lotado de pacientes. Essa semana agora, fomos surpreendidos que o governo do estado, Secretaria de Saúde, suspendeu todas as cirurgias eletivas. Estão sabendo disso, senhores vereadores? Porque a nossa emergência está lotada. Covid, dengue, etc. Não pode fazer eletiva mais, porque não tem CTI disponível. E com isso prejudicou as cirurgias eletivas. Mas se nós tivéssemos o hospital pronto, por que não? Nós teríamos com certeza mais leitos para fazer algum tipo de tratamento. Mas não. Senhor governador Zema, cadê o nosso hospital regional? Nós aqui, para ir para Belo Horizonte, só vamos conseguir pegar a duplicação da 050 a partir depois de Itaúna. Divinópolis até hoje, nada. Senhor governador Romeu Zema, cadê nossa duplicação? Vai vencer a concessão pública do pedágio e ainda nós não temos o benefício que nós pagamos caríssimo. Um serviço de péssima qualidade da Copasa. Copasa é do Estado. Cadê o nosso prestígio político de articulação? Estamos tendo muitos problemas também com a CEMIG. A zona rural não pode inventar que fica sem energia e para restabelecer energia demora horas e horas, alguns delas até dias. Isso é um absurdo. Dentro da cidade de Ponto Estratégico está acontecendo da mesma forma. Então, sem dúvida nenhuma. E aqui gostaria de destacar o que é fazer políticas públicas União. Não sou vereador bajulador do prefeito, sou independente. Pertenço ao PV, não bajulo o governo federal e meu perfil. Mas o respeito que ganhou está lá. Não sou contra quem é bolsonarista, não sou contra quem é petismo. Eu sou do lado do povo, sou do lado da cidade. Na minha comunidade do bairro Afonso Pena, vamos agora inaugurar a Praça Vereador Zé Milton de Esporte. Um vereador que tanto lutou para a região. E ali teve recurso, né, do senador, era deputado, a oportunidade hoje, senador Cleitinho. Muito obrigado, Cleitinho, para conseguir viabilizar políticas públicas. Eu reconheço, não é porque eu não tenho essa, eu tenho essa dependência e não vou valorizar, parabéns e muito obrigado. A minha família ficou muito feliz, porque você conseguiu viabilizar um sonho da comunidade, uma praça de esporte com muita infraestrutura que não tinha no bairro Afonso Pena. Milhares de pessoas poderão ali agora, no final da tarde, na noite, praticar esporte. Eu faço o convite a todos os senhores vereadores. Sábado agora teremos a inauguração a partir das 9 horas, lá no bairro Afonso Pena, São Sebastião, no campo do CETEP, ali no bairro do Jorge, entre o CETEP. Ficou maravilhoso, e estamos acompanhando. Nesse sentido, senhor presidente, muitas lutas, como a 21 de abril, abertura, começou na época do Vladimir, não conseguiu viabilizar, fez a proposta de projeto, não andou. O Galileu, da mesma forma, conseguiu ainda avançar com alguns encaminhamentos que foi feito numa negociação de permuta de terreno. E agora, com o prefeito Cleiton, conseguiu a desapropriação. Obrigado, Cleiton. Eu tenho que bater no peito e agradecer, porque vai ficar ótimo. Não é para o bairro Afonso Pena, não. Para todo mundo do Bom Pastor, Alvorada, Afonso Pena, Santa Clara, Vila Cruzeiro, todo aquele complexo comercial do Bom Pastor, dividindo na binária da 21 de abril a São Sebastião, dividindo o trânsito da JK. Isso é políticas públicas de mobilidade e vai desafogar muito aquele trecho, dando oportunidade aos comerciantes da rua São Sebastião em 7 de setembro, aí está o Flávio, que é um dos comerciantes da 7 de setembro, estacionamento para os carros pararem no comércio, as pessoas trafegar para um lado e para o outro com segurança e agilidade. Os pedestres atravessar de um lado para o outro com segurança. Políticas públicas. Isso é que bater no peito, tem que falar. Mas a nossa saúde está mal ou pior. Nós não temos melhora. E isso eu falo. As melhoras que nós estamos tendo, significativas na parte de infraestrutura, o prefeito tem conseguido, sim. É notável, inegável. E temos que valorizar o que é bom. E é bom para a cidade, é bom para a coletividade, é bom para todo mundo. Mas tem pontos que a gente tem que criticar, porque não está bom, é para melhorar. E é só bom a administração quando tem críticas. E críticas, ela, quanto mais na minha parte, são construtivas. Estamos cobrando do governo, da parte da saúde, a casa de acolhimento aos nossos doentes que fazem tratamento em BH. Precisamos da casa de acolhimento para receber os nossos pacientes que vão lá fazer tratamento de cirurgias, consultas de especialistas, procedimento cirúrgico, essa casa para acolher. Servir um café, servir um almoço com conforto e segurança. Aquelas pessoas que ficam em Belo Horizonte para fazer um tratamento, dias, essa casa vai ajudar. Itapsirica, Arcos, tantas outras cidades já tem. Por que que Divinópolis tem centenas de pessoas que vão para Belo Horizonte diária e não tem? Isso é investimento, não é gasto não. É qualidade de vida aos nossos munícipes. O que nós estamos brigando é para qualidade de vida. Então vai aqui minha crítica, 3 anos pegando o pé do incompetente Rodrigo. Rodrigo foi um grande atraso na saúde de Divinópolis. Alain Rodrigo, nunca mais se Deus quiser, e foi difícil o prefeito enxergar, teve que arrumar a doença para ele afastar, e a doença dele tão crônica que dentro de menos de 30 dias já tinha voltado para a superintendência de saúde do Estado. São críticas. Se não está dando certo, tem que mudar. Nós não temos que lisar aqui, daqui, dali, não. Olha, tá, não está legal, está bom. Secretaria de Obras começou muito bem. Amigo pessoal Gustavo, deu a baixada. O que está acontecendo? A cidade está suja, cheia de buraco. Já era para ter mais equipes trabalhando. Já era para ter mais tapa-buraco. Ficou parado por causa da chuva? Não entendemos, eu entendo sobre isso. Mas agora, o que nós precisamos? Aluga mais máquina para a gente poder socorrer a zona rural, limpar as ruas da periferia, tapar os buracos, limpar o mato, é o básico, é o mínimo. A estrutura que temos hoje não dá conta, e por isso, nós temos orçamento de mais de 1.300.000.000. Tudo é questão de prioridade, é gestão. Então nós vamos fazer crítica no que for preciso, parabenizar no que for necessário, o que foi assertivo, e vamos fazer isso. Não importa o meu partido, não me importa quem for fazer pressão, eu vou elogiar e vou criticar no que tem que ser necessário. Não vou fazer média e não vou fazer trairagem. Eu acho que o certo é certo. Senhor presidente, para o requerimento, passo para Vossa Excelência o requerimento de número 601/2024. Que o vereador presidente subscreve os termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvir o soberano plenário, que seja encaminhado o requerimento ao prefeito municipal de Divinópolis, Cleidson Gontijo Azevedo, a solicitação de toda a documentação referente à desapropriação do imóvel realizada na abertura da 21 de abril no bairro Afonso Pena. Obrigado, secretário Zebraz. Obrigado, senhor presidente. O que tinha para pronunciar na tarde de hoje? Nossa, muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Solicito do primeiro secretário Zebraz que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Dando continuidade aos trabalhos dessa casa na tarde de hoje, o próximo vereador a fazer uso da palavra e presidente dessa instituição, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente José Brás, boa tarde. Vereadores presentes, público presente, pessoal que nos assiste em casa pela TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde. Senhor presidente, eu acho que hoje é um dia muito importante para a cidade de Divinópolis, que a gente pôde aí ver que está prestes, né, a liberar o nosso aeroporto Brigadeiro Cabral. A gente sabe da importância que tem esse aeroporto para a cidade de Divinópolis, principalmente no setor comercial, no setor empresarial, para embarque e desembarque de mercadorias. Isso é muito importante. Divinópolis, considerada a princesa do Oeste, e nós não tínhamos um aeroporto adequado para estar recebendo mercadorias, liberando mercadorias, que é muito importante para o comércio, para a indústria local, principalmente a cidade vizinha, que pode usar o nosso aeroporto também, né, como carga e descarga. Então quero parabenizar o Luiz Ângelo, parabenizar a Graziele, ao prefeito Gleison, a Janete, pelo grande trabalho, pelo esforço que vem tendo para fazer o aeroporto Brigadeiro Cabral estar funcionando, melhorando a sua funcionalidade. Já existe, mas não era funcional. E agora com os trabalhos, com o empenho do governo, com o empenho do Luiz Ângelo, com o empenho da Janete, com o empenho da Graziele, o aeroporto agora vai se tornar um aeroporto funcional. Funcional, que é de grande importância para Divinópolis e toda a macro. Senhor presidente, e falando isso aí, não sei se está com o Dorel Fácil ali, se for na Praça Celso também, senhor presidente, onde vai ser colocado na Praça Celso um parquinho, ali ó, já foi, conversei com o Gustavo, estive com o Gustavo lá, semana passada, com o Gustavo, com o Wesley do Esporte, resolvendo, decidindo aonde será colocado o parquinho na Praça Celso. Uma praça essa tão importante para aquela comunidade. Quem conhece a Praça Celso sabe da importância dessa praça para a região. Toda tarde estão lá as mamães, os papais, com as suas crianças divertindo. E esse parquinho aí vai ter uma grande importância para essa região. Tem uma moradora vizinha da Praça Celso que está sempre cobrando essa melhoria. Principalmente esse parquinho nessa região, que eu tenho certeza que vai ser de grande importância para a comunidade, para os usuários da Praça Celso. Senhor presidente, outra coisa, se estiver lá hoje também, eu não pude ir, mas pedi que a assessoria fosse, Aurel, também aí, é o andamento da faixa elevada o SECOM, está bem adiantado. Iam fazer a faixa elevada hoje, colocar o asfalto no local, mas infelizmente houve um contratempo e o caminhão estragou, então hoje não teve continuidade para dar sequência, né, à construção da faixa elevada. Mas já eu posso dizer que 70% já está pronto, só falta agora o asfalto e a demarcação estratigráfica, que é quem conhece o local, sabe que é um local de grande circulação de veículos, grande circulação de pedestres, né? Principalmente alunos do SECOM. Então ali essa faixa vai trazer segurança aos usuários, a quem trafega nesse local, aos empresários desse local, principalmente os alunos do SECOM. Foi emenda impositiva desse vereador, que foi recebida lá no CETRANS, que de imediato fez o projeto com a liberação do prefeito Gleice da Janete, está agora lá, quase no final, essa faixa elevada, que é a faixa do SECOM. Senhor presidente, pegando aqui um rastro do Demetrios, que veio na Câmara hoje, democraticamente, fez uma palavra, uma fala democrática, isso é muito importante, essa democracia, a Câmara Municipal hoje preza, né, sempre prezou, hoje preza muito mais para um diálogo, para uma abertura muito grande com o Executivo, com o Ministério Público, né, com a imprensa. A Câmara hoje é uma casa aberta a diálogo, a gente está sempre aberta a diálogo e é muito importante esse parlamento entre Executivo e Legislativo. Nós precisamos. Quando há uma guerra, quando há falta de diálogo entre Executivo, entre Judiciário e Legislativo, quem perde é a população, é quem está no meio. E nós não podemos deixar isso acontecer. A população não pode pagar por um momento de crise, por um momento de críticas de oposição ou situação. Quando essa briga no parlamento, a população que está no meio sofre. Então, muito bacana essa fala do Demetrios que hoje, uma fala democrática, onde ele falou também aqui, com a emenda impositiva desse vereador, de R$50 mil, a gente já viu a necessidade, né? Já deveria estar no passado, mas agora a gente viu, uma conversa agradável, uma tratativa muito boa com a nossa vice, a Janete, né? A gente disponibilizou R$55 mil para estar comprando uma roçadeira elétrica, que vai estar acoplada no trator, que vai melhorar, vai desenvolver muito mais a capina em Divinópolis. Muito. Está chegando agora, já foi licitado, então em breve eu acho que essa roçadeira já vai estar em Divinópolis aí, que vai ajudar muito a população divinopolitana. Falando agora de saúde, o Estado soltou uma nota, um decreto, suspendendo todas as cirurgias eletivas no Estado de Minas Gerais. Não é só para Divinópolis, todo o Estado de Minas Gerais tem um decreto legislativo onde o governo de Minas Gerais, Romeu Zema, suspendeu todas as cirurgias eletivas no Estado de Minas Gerais. Não temos leitos disponíveis no hospital, não temos CTI disponível no hospital para que possamos fazer cirurgias eletivas. Posto de saúde, a UPA, os hospitais estão lotados de dengue e Covid. Então, a gente pede à população de Divinopolitana aí, cuidado, né? Cuide do seu terreiro, cuide do seu quintal, para estar evitando aí essa doença que está aí, e está uma doença destrutiva, né? Que é a dengue. Senhor presidente, e vamos falar de mais coisas boas, né? Como o Demir falou também, da Avenida Brigadeiro Cabral, será recapeada, né? Uma emenda impositiva do deputado Eduardo Azevedo, no seu primeiro mandato, atendendo um pedido desse vereador, disponibilizou R$1.860.000, porque a gente sabe da necessidade. Se vamos ter um aeroporto funcional, um aeroporto funcionando, nós temos que dar uma mobilidade para a população. E essa mobilidade é o quê? É uma condição boa, é uma estrada boa. Hoje, a Avenida Brigadeiro Cabral, ela é precária, precária. Então, Eduardo Azevedo, que tem um pensamento progressista, né, no seu primeiro mandato, já mandou para Divinópolis R$1.860.000 para recapear a Avenida Brigadeiro Cabral, com duas drenagens. Brigadeiro Cabral vai receber aí o mesmo tratamento que recebeu a Rua Paraná. Senhor presidente, outro parceiro de Divinópolis, deputado Domingos Sávio, né? Vou ler aqui, vou ter que tirar o óculos para ficar melhor, para ler melhor aqui. Ofício 045 de 2024. Excelentíssimo senhor vereador Israel da Farmácia, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, extensivo aos demais vereadores de Divinópolis. Assunto: indicação de emenda parlamentar para o município de Divinópolis. Ilustríssimo presidente e vereadores de Divinópolis, com meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informar que indiquei no Orçamento Geral da União novos recursos de emenda parlamentar para o município de Divinópolis, totalizando num valor, preste atenção, o valor R$ 6.710.235,24, distribuído conforme planilha em anexo. Emenda, não vou falar o número, vou falar gestor, Ministério do Desenvolvimento Social, R$ 100.000 para Defon. Estruturação da rede de serviço do Sistema Único de Assistência Social, R$ 100.000. APAI, R$ 324.442,24. Corpo de Bombeiro, Unidade de Resgate, Ambulância, R$ 100.000. Centro Espírita Jesus de Nazaré, R$ 500.000. Custeio do Serviço de Assistência Hospitalar e Ambulância, da MAC, Ministério da Saúde, R$ 1.000.000. Custeio do Serviço de Atenção Primária, R$ 435.793. Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis, R$ 100.000. Helena Antipoff, R$ 250.000. Uma caminhonete descaracterizada 4x4. Ministério da Agricultura e Pecuária, R$ 1.000.000. No Fomento Agropecuário, Ministério da Agricultura e Pecuária, mais R$ 900.000. Ministério da Fazenda, R$ 400.000. Ministério da Fazenda, mais R$ 1.000.000. Ministério do Desenvolvimento Social, R$ 100.000. SOS do Câncer, R$ 400.000. É isso que nós precisamos. Políticos parceiros da cidade de Divinópolis. Eu tenho a honra hoje de ter o Domingos Gustavo como parceiro, o nosso senador Cleitinho Azevedo como parceiro, Eduardo Azevedo como parceiro. Então, para nós é um prazer muito grande. Temos aí também a Lohana França, também como parceira, que está sempre investindo em Divinópolis, mas está investindo. Então, senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre presidente, vereador Israel. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador César Tarzan. E convido Vossa Excelência para que assuma a presidência para dar condições aos trabalhos.
O Roger falar, não? Roger.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nessa tarde eu quero abordar um assunto muito importante que às vezes a gente ouve falar muito, mas é pouco discutido nessa casa. Quero ler aqui algumas reportagens da imprensa divinopolitana. Loja de conveniência é alvo de assalto em plena luz do dia em Divinópolis. Criminosos assaltam posto de combustíveis e deixam cofre cair durante a fuga em Divinópolis. Suspeitos de furtos de veículos em Divinópolis são presos. Um deles foi baleado e socorrido ao hospital. Criminosos armados
roubam diversos produtos em joalheria no centro de Divinópolis. Imagem mostra fuga dos ladrões. Homem é morto a tiro após discussão em bar em Divinópolis. E aqui, seu presidente, são poucas que eu peguei para dar exemplo. Nós estamos vivendo aí no dia a dia centenas, dezenas de notícias e a população de bem fica insegura, com medo no seu comércio, com medo dentro de casa, sem a sensação de segurança. E aqui, seu presidente, para entrar nesse assunto, eu com a minha assessoria, nós buscamos o plano de governo do prefeito Gleice. O que, que ele falava antes de entrar, antes de ser o chefe do executivo? Está aqui na minha mão o plano de governo, excelente, onde o prefeito Gleice fala: o gestor público municipal deve assumir seu protagonismo na segurança e definir políticas públicas com metas claras e eficientes, com compromisso solidário com a sociedade e as forças de segurança. Reivindicar a ampliação em parceria com o Estado de unidades móveis de base policial, da Polícia Militar. Criar programas de educação e proteção às crianças e jovens, principalmente de conscientização, para que não se envolva com drogas, o que irá culminar com a prevenção à criminalidade nas escolas e combater a violência. Fortalecer e trabalhar em conjunto com a ACASP, Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública. E mais, e muito mais. E aqui, seu presidente, eu, junto com a minha equipe, nós fomos ver qual que era a previsão de gasto, de investimento na segurança pública que a prefeitura previu para ser gasto esse ano. E num orçamento de mais de R$1.300.000, seu presidente, nós estamos aqui na nossa mão a previsão de gasto com a segurança pública. É de R$280.000. Muito pouco, seu presidente. R$280.000 é a previsão de gasto com a segurança pública aqui no nosso município. E me chamou a atenção, e eu quero mostrar aqui mais uma vez, que desses R$280.000, R$220.000 é para manutenção das forças de segurança e da junta do serviço militar. De R$280.000, R$220.000 é destinado para o tiro de guerra. R$10.000 é destinado para a defesa civil. E agora, senhores vereadores, pasmem. R$50.000 é destinado da pasta da segurança pública para apreensão de animais de grande porte. É isso mesmo, gente. Apreensão de animais está como investimento na pasta de segurança pública. E aqui, seu presidente, achando isso um absurdo, nós temos a lei número 8.519, de 2018, onde prevê a apreensão de animais de grande porte, soltos nas vias públicas, logradouros, espaço público, ou terrenos baldios da zona urbana do município de Divinópolis. E lá no artigo 9º, fala: fica criado o Fundo Municipal para a Manutenção dos Animais de Grande Porte, apreendidos com base na presente lei, a ser gerido pela Secretaria Municipal de Agronegócio, a qual serão revertidos os valores arrecadados por força da aplicação da presente lei. Resumindo, seu presidente, nós temos uma lei vigente, e aqui eu quero dar oportunidade, se tiver alguém da base ou a líder do governo, para poder nos ajudar nessa fiscalização, trazer alguma informação, porque eu não encontrei nenhuma portaria, nenhum decreto, tirando a previsão, a lei, né, tirando o Fundo Municipal para a Manutenção dos Animais de Grande Porte, tirando da Secretaria de Agronegócio e passando para a Secretaria de Segurança. Gente, o plano de governo está aqui. Investir em segurança pública, a gente espera ações dentro das escolas, igual fala o plano de governo do senhor prefeito. A gente espera, o que nós estamos vendo aqui, e eu estou preparando para poder indicar as emendas impositivas, e eu vi nessa casa, vereador indicou emenda impositiva para a polícia militar para comprar viaturas. Tem vereador individual na sua emenda impositiva que investiu mais do que a prefeitura com um orçamento de 1 bilhão e 300 mil. Tem que fazer valer, tem que cumprir o plano de governo. 280 mil reais para a segurança de Divinópolis é muito pouco. Fique essa sensação dos comerciantes, dos moradores, dos bairros mais afastados de insegurança. Os comércios tudo trancado porque não tem política pública. Como que nós vamos pensar numa guarda municipal com orçamento, com uma previsão de gasto da segurança pública de 280 mil reais? Você que deixa seu filho na escola, quantos pais e mães preocupam na saída se não vai ter marginais ali oferecendo coisas para os adolescentes? Nas universidades, quantas reclamações que nós temos aqui de alunos que saem, ficam com medo, o pai tem que buscar. E o que nós estamos vendo? Um gasto, um investimento irrisório no tamanho do orçamento da nossa cidade. E para completar, colocar a pressão de animais de grande porte na pasta de segurança. Porque aí a gente tem uma ilusão. Quando a gente olha sem aprofundar, não, o executivo investiu 280 mil reais na segurança. Ó, bacana. Mas quando você vai ver, ele pegou a apreensão de animais, que é da pasta de agronegócio, e está pegando dinheiro da segurança pública e investindo nisso. A lei está aqui, 2018. Fica criado o Fundo Municipal para a Manutenção dos Animais de Grande Porte, apreendidos com base na presente lei, a ser gerido pela Secretaria Municipal de Agronegócio. Eu quero uma resposta sobre isso, senhor presidente. Estou fazendo um requerimento e aqui, igual eu falei, se a líder do governo puder nos ajudar com essa fiscalização, trazendo mais informação, vai ser muito bem-vinda para a gente mostrar para a população realmente para onde que o dinheiro está indo. E aqui, senhor presidente, mudando de assunto, eu não poderia deixar de falar também sobre um sonho antigo de nós, de divinopolitanos. Eu achei bonito da parte do vereador Ademir, parabenizando, agradecendo. Isso faz parte da democracia. Falar o que é bom e criticar o que é ruim. Vereador Ademir foi muito feliz. Vereador Israel também, que eu estava aqui, pronunciou sobre os voos que vão voltar a acontecer no aeroporto da nossa cidade. Uma conquista maravilhosa. É coisa boa para o nosso município. Israel falou muito bem sobre a linha de comércio que vai criar na nossa cidade, o empreendedorismo que vai crescer na nossa cidade. Parabenizo, senhor presidente, mas aqui eu tenho que também chamar a atenção mais uma vez, que eu vi em matérias da imprensa em Divinópolis, vi também um Instagram de uma moradora revoltada, porque na rua que vai para o aeroporto, próximo à portaria, no passeio tem uma boca de lobo, de cimento, que ela interrompe o passeio. Não deu para me poder colocar a foto, mas para vocês entenderem, aconteceu um acidente semana passada, e a moradora fala que são vários acidentes que acontecem ali, porque o mato tampou essa boca de lobo que fica em cima do passeio. Aí você pega ali para ir para o Santos Dumont, ao lado da pista do aeroporto, a rua, a estrada que vai para o Córrego do Paiol, está tomada de mato. uma pista onde os moradores ali do Santos Dumont, Córrego do Paiol, usa para fazer caminhada e faz caminhada entre os carros. Porque a lateral ali está puro mato. O Edinho Serraleiro, que mora ali de frente, com medo de bicho, animal peçonhento, ele está fazendo a limpeza, capinando. Senhor presidente, para finalizar a minha fala, eu queria registrar aqui que eu estive com a Natália, feirante da feira do bairro Esplanada, onde ela me questionou que os feirantes da feira do Esplanada ainda não recebeu as novas barracas. Segundo ela, os feirantes do bairro Niterói, os feirantes do bairro Planalto já receberam, eles estão aguardando ansiosamente as barracas novas para eles poderem substituir e padronizar a feira do bairro Esplanada. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, está aqui na minha pauta, para me poder falar e dando seguimento, parece que o vereador que me antecedeu aqui, mais ou menos sabia o que eu ia falar e aí comungou os assuntos. Eu trago aqui o que eu venho falando aqui nas últimas 10 ou 15 reuniões, sabe, aqui nessa tribuna, toda terça e quinta-feira, eu estou falando aqui da segurança pública. E o vereador que me antecedeu aqui trouxe dados importantes aqui, que eu sabia, e eu tenho certeza que a população aqui, que quem não sabia, se surpreendeu. Pouco menos de 300 mil reais é investido em segurança pública numa cidade de 729 quilômetros de espaço territorial, com quase 300 mil habitantes, com mais de 300 bairros que tem em Divinópolis. Gente, menos de 300 mil reais é investido em segurança pública. E por que eu estou falando isso? E eu falei disso na última quinta-feira, falei disso na última terça-feira, vem falando na semana passada e retrasada, parece que essa gestão aí largou a questão da segurança para um lado. E é isso. E aí, parece filme repetido, parecendo a sessão da tarde, mas não é não. Sabe a notícia que eu trago aqui? A triste notícia? O posto de saúde do bairro Afonso Pena, nesse final de semana, foi invadido e foi roubado de novo. Sabe? De novo. Aí é loucura. E aí eu fico pensando, senhor presidente, será que é alguma coisa pessoal contra eu, porque eu estou ali no bairro ali, eu moro ali no bairro Afonso Pena, que eu luto pelo bairro, que eu tento ser ali um representante daquela comunidade, daquele bairro também. Será que é alguma coisa contra eu? Ou porque o prefeito não tem competência, que esse monte de puxa-saco está lá em cima, para organizar e fazer um plano de governo? Fazer o plano de governo que foi falado aqui, pôr em prática e fazer ele funcionar. O que está faltando? Por que você está pegando essa bomba e jogando aqui na mão dos vereadores para potencializar a questão aqui da segurança pública? A questão da segurança pública, ela é uma obrigação do Estado e do município também, né? Quando eu trouxe aqui a ideia da gente colocar um herói, segurança, vigilante, na porta de cada escola, funcionou. E aqui, não é gasto. Questão da segurança pública não é gasto, é investimento. Então, novamente, senhor presidente, porque vem acontecendo o posto de saúde do Afonso Pena, no posto de saúde do bairro Bom Pastor, no posto de saúde do monte de bairro aqui da nossa cidade, aqui as invasões, os roubos, e é um prejuízo muito grande ali para o posto de saúde, é um prejuízo muito grande para a própria prefeitura, para os cofres públicos, para nós cidadãos, para todo mundo, sabe? Então, volta aqui nessa tribuna, gente. Aqui não é questão de ser base, ser oposição, ser nada não. É questão de trazer aqui em reivindicação que o povo está pedindo. E o povo está pedindo, senhor presidente, eu trago aqui novamente, aqui tem dois aqui, herói aqui que fica lá no gabinete do prefeito, que possa levar mensagem. O povo está pedindo mais segurança nos postos de saúde. Porque antes desses três assaltos que teve lá no posto de saúde do bairro Afonso Pena, teve uma cidadã lá que agrediu um médico. Agrediu um médico e queria agredir um enfermeiro. Então, o que? Isso, volto a dizer, não é gasto, é investimento. Olha o tanto que a gente ajudou a questão da educação, de colocar um profissional de segurança pública na porta das escolas. Olha o tanto que melhorou, trouxe uma sensação de segurança para os pais, para os profissionais de educação, para os alunos, para toda a comunidade, para a escola, para o bairro, para todo mundo. E gastou muito pouco. Às vezes é hora da gente pensar menos em orçamento, pensar um pouco menos em eleição municipal, porque talvez isso não dá voto, né? E pensar em questão de segurança pública que tem, sim, que colocar em prática. Eu estou aqui para pedir. Gente, eu quero deixar claro aqui que aqui não é questão de ser oposição, não. É questão, é o que eu falei aqui, de trazer as reivindicações da comunidade, dos postos de saúde. E eu tenho um comércio lá na Afonso Pena toda hora, é um pai lá falando assim, Flávio, posto de saúde, cara, foi assaltado de novo. Posto de saúde, é gente querendo bater em médico. É o Flávio, é profissionais da saúde indo lá e falando assim, eu fui ameaçado. Então, pensa na sensação de segurança que nós vamos estar levando ali para os profissionais de saúde e também ali para toda a comunidade. Então fica aí o nosso pedido para o prefeito novamente, para o rei, que possa colocar um herói, um vigia, um vigilante, um segurança na porta de cada posto de saúde, que esse é o nosso pedido. E aí, para continuar as nossas cobranças, gente, porque eu sempre falo isso aqui, eu não fui eleito para ficar dando parabéns para o prefeito, eu vou ficar dando parabéns para quem ganha 30 mil, mil reais por dia para fazer aquilo que é a obrigação de fazer, eu estou aqui para poder cobrar. E aí eu queria mostrar aqui lá no bairro Jardim Real. Não sei se tem foto aí, Dorel. Olha lá. Aquele não é Pantanal não, viu, gente? Aquele não é o Pantanal não. Aquele é o bairro Jardim Real. E aí a última vez que o prefeito esteve lá foi pedir voto em 2020. Aí não voltou lá mais não. E aí a gente tem um carinho grande ali para aquele pessoal ali, porque são pessoal que é abandonado. E aí eu não sei se é até eu que estou pedindo, eu vou até pedir o vereador Wesley Jarvis, que é mais da base, o próprio presidente, outro vereador aqui, o Anderson, o Zé Braz, que é mais da base, qualquer coisa eu vou pedir um requerimento através do gabinete deles, que aí eles fazem através do gabinete deles e o prefeito atende. Sabe, porque eu não moro lá no Jardim Real, a minha mãe não mora no Jardim Real, eu não tenho tio que mora lá, eu estou preocupado, é com essa selva que está lá, ó. E, gente, eu já fiz requerimento há de 2-3 meses atrás, pedido, ofício, não adianta, sabe, porque parece que é o que eu falei aqui, quando é pro Marra, quando é pro Flávio, é não. Quem pediu? Flávio, não. Não vê nem o que, que eu estou pedindo. Sabe, às vezes eu estou pedindo uma bolsa de sangue para a mãe do prefeito e ele não sabe nem o que eu estou pedindo e não vai querer ler. Entendeu? Então aqui, eu venho aqui humildemente de novo, pedir aqui que os meus pais possam me ajudar nisso aí. Manda um ofício, um requerimento, pedindo uma limpeza, lá no bairro Jardim Real, que lá está uma vergonha, lá está parecendo a Amazônia. Então eu venho humildemente aqui, prefeito, pedir para você ter uma atenção especial lá para o bairro Jardim Real, que paga os seus tributos, impostos, IPTU, triplicado, rigorosamente em dia. Inclusive agora esse mês de março está chegando lá esse presente grego, né? Então eu estou aqui para ser a voz deles. E eles estão pedindo para poder passar e fazer uma limpeza. Lá não está pedindo asfalto, não está pedindo carçamento, não está pedindo posto de saúde, pedindo uma limpeza. Que você possa fazer essa limpeza lá no bairro Jardim Real. É isso que eu vim te pedir aqui. Senhor presidente, falar de coisa boa aqui, antes de eu entrar para um outro assunto aqui, que é sobre o Castramóvel. Castramóvel vai se encontrar nesse mês de março agora, né, como foi lá no mês de fevereiro, que a gente só cobra, né, e o povo acha que a gente só tem coisa ruim para falar, e não é. Castramóvel está lá na porta da rodoviária, ficou lá o mês de março, de fevereiro inteiro, e vai ficar lá também no mês de março. E eu queria trazer uma outra notícia aqui, eu que levanto essa bandeira aí da causa animal, com muito orgulho, né, todo mundo, às vezes a gente é duramente criticado, que a gente só fala de cachorro, mas isso aí para mim não é ofensa, é orgulho, né? Eu não falo só de cachorro, falo de cachorro também, com muito orgulho. Então, quero trazer uma outra coisa boa, uma notícia boa para Divinópolis e principalmente para quem gosta aí da causa animal. Além do Castramóvel, que é o primeiro Castramóvel que a gente consegue viabilizar para Divinópolis, primeiro Castramóvel que na sua efetividade funciona, que esse está lá na porta da rodoviária funcionando, castrando de 20 a 30 animais todos os dias, que eu consegui trazer, né? A gente agora também trouxe para a prefeitura a microchipagem. Quero mostrar o Dorel, mostra aí, Dorel. Posso mostrar aí o papel da microchipagem. Eu tive lá, todo animal que for castrado no Castramóvel, gente, vai ter um microchip, né? Então isso é muito importante para passar para a sua, para a comunidade, passar aí para todo mundo que levar o seu gato, o seu cachorro, para poder castrar, a gente vai ter o controle disso tudo aí. E aí vai poder ver se o cachorro foi castrado ou não, se o gato foi castrado ou não. Caso alguém perca, né, e aí alguém acha, a gente pode poder ver quem que é o dono. Caso alguém abandone um animal que é crime, a gente vai poder ver quem que é o herói que abandonou. Então é outra melhoria, outra conquista que a gente consegue viabilizar aí para a causa animal, e eu fico muito feliz. Então é mais uma coisa boa. Para todo mundo falar que a gente só está em problema, está aí mais uma solução. E para finalizar, senhor presidente, é um assunto que eu acho que muito vereador falou aqui, e a gente tem que preocupar mesmo, é a questão da dengue, né? A questão da dengue, a UPA super lotada. A UPA super lotada, igual está sendo, foi esse final de semana, eu fiz questão de ir lá. Gente, e a culpa não é dos profissionais da UPA. Tem gente lá que está trabalhando 8, 12, 16, 18 horas por dia para dar conta da demanda, e principalmente aí da demanda da questão da dengue. E aí, aonde que está a deficiência? Eu vou falar onde está a deficiência. Na Secretaria de Saúde. Eu tenho que cobrar isso aqui, gente, porque agora a lua de mel com a atual secretária agora não é que acabou, mas eu tenho que fiscalizar, eu tenho que fazer aquilo que é meu papel. E aí eu quero levantar uma questão aqui, não adianta, porque eu nunca vi Divinópolis com tanto posto de saúde, eu tenho que ser justo. Eu nunca vi Divinópolis com tanto posto, parece que cada esquina que você vê um negocinho azul pintado de posto de saúde. Mas não adianta ter posto de saúde até 10 horas da noite se você não tem enfermeiro, e se você não tem médico. Então não adianta. E aí eu quero perguntar, cadê o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde em relação aos heróis médicos, aos heróis enfermeiros? Porque falta de dinheiro não é. Porque nós temos mais de 1.300.000 reais para gastar na saúde. Então, o que falta? É planejamento? Então eu estou aqui para poder cobrar. Porque aí a conta está chegando lá na UPA. A conta está chegando com a superlotação da UPA. E a culpa não é dos profissionais. Então, se está faltando profissional na atenção primária, que é no posto de saúde, está faltando planejamento. E agora já deu tempo para se planejar. A Sheila já está aí já 3, 4 meses. Então, já deu tempo para se planejar. Que a gente possa colocar mais médico. Que a gente possa atender a população. Que eu tenho certeza que ninguém quer ficar doente. Eu estou aqui com suspeita de dengue. Eu não queria estar com dengue. Eu não sei se eu estou com dengue, mas estou com suspeita de dengue. Mas ninguém quer ficar doente. Então, o que a gente pede para a Secretaria Municipal de Saúde é que haja planejamento e possa colocar mais médicos, colocar mais enfermeiros, para a conta não chegar tão alta igual está chegando na UPA. Porque aí não adianta a gente mandar recurso lá para a UPA, para reformar a UPA, para equipar a UPA, se aí lá não aguenta. Se é uma casa que cabe 500 pessoas, não adianta você pôr 1.000 lá. Se é uma garrafinha de 500 ml, não vai caber 600, não adianta. É isso que eu quero dizer, é esse o recado que eu deixo. Então, se falta planejamento, que a gente possa planejar melhor, secretário. Eu estou aqui para poder ajudar. Sentei com você na semana passada e falei, aonde você quer que eu mande a minha emenda impositiva? Eu estou aqui para poder ajudar o governo, mas o governo tem que se ajudar. A falta de planejamento nessa questão está muito grande. E esse carro fumacê também é só para inglês ir. E eu estou aqui para poder cobrar, e eu quero o planejamento desse caso. Do Carco Macê, foi esse o pedido, o requerimento que a gente fez para a Secretaria de Saúde. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Agora, na sequência dos inscritos, o vereador do PV e primeiro secretário da mesa, o vereador José Brás.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público presente. Público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar essa fala, né, parabenizando o nosso tribuno aqui hoje. É o nosso nobre Demétrio Pinta Brava, né, que veio aqui falar um pouquinho de democracia. Realmente é isso. Democracia se debate as ideias, né, mas nunca o ser humano. E o parlamento é um local de debate, realmente é isso mesmo. É um local que se reúne para debater ideias e chegar a um consenso que seja melhor para a nossa população, que seja um bem para a nossa coletividade, né, para toda a população de Divinópolis. Parabéns pela fala aqui de hoje, Demétrio. Senhor presidente, hoje pela manhã tive uma reunião com o secretário lá na Censur, Gustavo Mendes, né, que nos recebeu muito bem lá hoje pela manhã. E um dos nossos assuntos, a gente tem sempre cobrado dele, é sobre o asfalto ali no Boa Vista e também a implantação da caixa d'água. Então ele fez esse compromisso conosco hoje, que no dia de hoje iria um técnico lá da Censur fazer a medição do asfalto necessário para que o mais breve agora, parando o período de chuva, né, dá uma trégua à chuva, irá realizar o asfalto e também irá colocar a caixa d'água lá, fazer a base e colocar a caixa d'água. A gente tem muitos problemas lá, né, com constante falta de água ali na comunidade do Boa Vista. Outro assunto, senhor presidente, também, né, que foi abordado aqui pelo nobre amigo o César Tarzan, sobre as barracas da feira, realmente a gente encaminhou as emendas impositivas lá para a CESUR, através da agronegócio, para a compra das barracas, né, já foram adquiridos, entregues ali no bairro Planalto, no Manuel Valinhas, aqui no Santuário e no Niterói. E restou, né, o Esplanada, que é o maior. Está sendo feita a demarcação, né, lá para ser só um local de um lado da pista, para que não impeça, né, o direito de ir e vir dos moradores ali do outro lado. Por essa semana já termina essa demarcação dos locais e também já ocorreu a compra dessas barracas para serem entregues ali no bairro Esplanada, na feira do Esplanada. Senhor presidente, também recebi, como falado por alguns vereadores aqui, da secretária Sheila, secretária de saúde, Sheila Salvino, essa triste, né, informação que muitas vezes a gente não quer dar, que é a suspensão das cirurgias eletivas por um período de 15 dias. Essa suspensão, senhor presidente, se dá devido ao constante aumento dos casos de dengue e alguns casos de Covid que têm aparecido, e principalmente a superlotação nas unidades de pronto atendimento. A UPA, na última semana, estava com 61 pacientes aguardando, né, internação hospitalar. Por várias vezes, né, a gente questionamos aqui na última prestação de contas, eu questionei a diretora de regulação, Cristiane Joaquim, sobre que o nosso sistema de saúde atual, através do SUSFácil, está deixando sequelas na nossa população. A demora nos atendimentos, na demora em encaminhar os pacientes para uma cirurgia, que apesar da urgência, seriam cirurgias fáceis de resolver, acabam deixando o paciente sequelado, porque muitas vezes o paciente fica lá por mais de 30 dias, recebe alta, vai para casa, torna sua cirurgia eletiva. E com isso, muitas vezes, acontece a sequela em nossos pacientes, né? Mas a gente também acordando que nesse período de 15 dias que ficarão suspensas as cirurgias eletivas, não haverá nenhum comprometimento aos nossos pacientes oncológicos, aos pacientes da cardiologia e aos pacientes da neurologia. Então essas três clínicas não ficarão, né, sem suporte. Então nenhuma cirurgia de oncologia, nenhuma cirurgia de cardiologia, nenhuma cirurgia de neurologia será suspensa durante esse período. Será mantido na integralidade. A gente tem acompanhado, depois que o nobre presidente nomeou a comissão de saúde para acompanhar, né, a fila única aqui no nosso município, a gente já tivemos três reuniões, dentre elas também com a superintendente, a Kênia, e para a gente tentar resolver o problema da saúde em nossa cidade. A gente sabe que saúde é muito difícil, né, a maior pasta que tem, e a gente tem muito gargalos. E gostaria aqui, senhor presidente, fazer, em nome do senhor, convidar todos os vereadores, presta atenção, todos os vereadores, no dia 6 de março, às 14 horas, teremos uma reunião lá no Complexo Saúde São João de Deus. Vamos debater principalmente sobre as cirurgias eletivas e a pactuação. Isso, dia 6. Isso. dia 6 de março, às 14 horas, do Complexo de Saúde São João de Deus. Então é o momento do vereador fazer os questionamentos. É o momento que cada um representante da população tem ali para falar assim, hospital, por que não está fazendo a cirurgia? É o momento que cada vereador tem ali de questionar, né, o corpo técnico do Complexo de Saúde São João de Deus. Também estará lá a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, né, na pessoa da secretária, onde teremos essa oportunidade, né, de ouvir dos dois lados. É possível aumentar o quantitativo de cirurgias? Não é possível? O que é preciso? O que tem que se fazer? Então, nesse momento, eu gostaria mais uma vez de reforçar para todos os vereadores de Divinópolis, amanhã, às 14 horas, no Complexo de Saúde São João de Deus, estaremos debatendo sobre cirurgias eletivas e a PPI. O que é PPI? É a pactuação, programação pactuada integrada, onde o município faz com o hospital. Chega lá e fala, hospital, preciso de tanta cirurgia, eu preciso de tantos exames, esse contrato. Então, a importância de todos os vereadores estarem presentes, né, que cada vereador é representante da população. Né, que cada vereador, então, vá amanhã às 14 horas do Complexo de Saúde São João de Deus e faça seus questionamentos de forma pertinente, tanto ao corpo técnico da prefeitura, como também à equipe técnica lá do Complexo de Saúde São João de Deus. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de destacar aqui, em reunião com a secretária Sheila, a gente debatemos com ela a constante falta de medicação que a gente tem encontrado aqui, né, na farmácia municipal, em nossas farmácias do município. Conversando com ela, ela nos relatou que o modelo que existia de compra de medicação e insumos, né, que seja fraldas, dieta, eram realizados de dois em dois meses. O que que a gente deu ideia e ela aprovou também, né? Que foi que esse período passasse de dois meses para seis meses. Então, que a farmácia, o setor de compras da prefeitura, não compre medicação, não compre insumos somente para dois meses. E sim estenda esse prazo de seis meses para seis meses. Aí, com certeza, dará um período maior para que evitemos a falta constante, como tem ocorrido aqui na nossa cidade, na farmácia municipal, de medicações e insumos especializados. Isso é muito importante, a gente trabalhar isso, para que possamos evitar, que muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras de estar adquirindo ali uma dieta, adquirindo fraldas ou medicamentos especiais, e muitas vezes ficam sem eles. Então, esse período, esse aumento de contratação, de compra, de dois meses para seis meses, é de suma importância para manter a saúde, né, que da nossa farmácia municipal. Então, já está lá com a nossa secretária, né, diga-se de início, já aprovado por parte dela, para que esse período de compra de medicação passe de dois meses para seis meses, ampliando esse período, dando uma garantia para que não falte medicação e insumos para a nossa população. E outro assunto para terminar, senhor presidente, não delongar muito. Hoje pela manhã estive lá com o secretário de administração, Tiago Nunes, né, debatendo com ele sobre o concurso público aqui na nossa cidade. Mais uma vez ele garantiu a realização desse concurso, né, para este ano. Não existe nenhum dispositivo, né, contrário, por ser ano eleitoral, o concurso pode ser feito a todo e qualquer momento. Né? Já foi encaminhado para diversas bancas, né? O pessoal tem até o dia 11 de março para apresentar as propostas, e depois a prefeitura, no primeira quinzena de abril, já irá homologar aquela empresa que melhor se adeque ao edital proposto para contratação dessa banca para a realização de concurso. Segundo ele, serão 1.423 vagas, dividido em 90 cargos. Então, a gente tem cobrado de perto, a gente cobramos aqui, né, do superintendente da DivPrev, né, debatemos com ele sobre a saúde financeira do DIVPREV. E hoje tivemos lá com o secretário de administração, Tiago, cobramos dele mais uma vez, então ele nos relatou que até o dia 11 de março, né, as bancas interessadas deverão entregar as suas propostas para avaliação da Secretaria de Administração. E na primeira quinzena de abril será divulgada a banca vencedora. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Braço. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povo que acompanha essa tarde hoje. Aqui em especial quero mandar um abraço para o Giovanni, do Coral São Cristóvão, também da Igreja Santo Expedito, grande parceiro, está acompanhando nosso pronunciamento. Esse grande irmão aí das comunidades de clientes fazendo um trabalho bacana de evangelização. Também, senhor presidente, a Silvia, grande amiga aí do presidente dessa casa aí, lá da 21 de abril também, está nos acompanhando nosso pronunciamento, e o João Melo, que esteve aqui nessa tarde de hoje também. E, senhor presidente, para começar a nossa fala, não poderia aqui te parabenizar o Demetrio, esse grande parceiro aí, né, que vem ajudando essa gestão cada vez com seus trabalhos, né, e a sua postura hoje muito fina aqui. E a democracia é isso, é respeitar. A gente fala o que bom tem acontecido na nossa cidade e as coisas relevantes que a gente tem tentado buscar. Primeiro passo tão importante que ele citou aqui, né, esse complexo através de emenda positiva nossa, lá do bairro Realengo, é uma grande luta, estamos lutando aí para que isso aconteça. Você frisou muito bem, né, Neto? Agradeço pelo carinho, vocês, grande parceiro, que também esteve comigo daquela região e sabe o tanto que é importante aquela região, que infelizmente, em outras gestões, não tinha olhares para que fossem feitas melhorias lá naquele trecho, perto da igreja Nossa Senhora da Piedade. E com a nossa emenda agora, vamos trazer dignidade para toda aquela região. E agora, senhor presidente, Dorel, por favor, gostaria que você colocasse as imagens da limpeza lá da próxima escola Martins Cipriano, no bairro São José, uma limpeza simples que ela tem a sua importância, próximo ao campo do Corinthians. Devido a essa chuva, a vegetação tem crescido muito, então precisamos que, né, que a população tenha consciência e tenha os cuidados, principalmente nos lotes próximos às suas residências, que possa estar, né, tá denunciando, possa estar tá trazendo juntamente para nós, nosso gabinete 15, aqui na Câmara Municipal. Tem recebido diversas denúncias sobre a questão da limpeza dos lotes, e sempre passando aí para os fiscais, a Stefane e também para o Leandro. E essa limpeza, senhor presidente, desde ontem estão fazendo essa limpeza em torno ali do Campo Corinthians e também na rua Júlio Nogueiro e na rua Viriato Correia, né, para que a gente possa ter os cuidados, aquele trajeto ali, a Serra da Júlio Nogueira, próximo ali também ao Posto Saúde São José. Outra solicitação nossa, Dorel, lá na Avenida Amazonas, onde a Marta e também a Juliana, grande parceira, a Marta, minha companheira aí, nela da Igreja São Geraldo, tinha cobrado juntamente com o Marcos da MM Veículo, uma erosão que estava aí, senhor presidente. Aí tem a imagem do seu marido, que esteve comigo semana passada, cobrando que a Copasa fosse feita essa recomposição. E a outra imagem que tem aí, né, da máquina já, fazendo toda a manutenção, para que a gente possa trazer segurança para todos os motoristas que transitam nessa região, onde o trânsito na Avenida Amazonas é muito intenso, próximo ali à linha férrea. E também o Celso, que tinha me ligado também, falando desse problema, onde com as chuvas, a água estava penetrando toda nessa erosão e causando um transtorno muito grande, principalmente no acesso à garagem da Marta. E esse problema aí que foi solucionado. Agora, senhor presidente, eu quero aqui, né, lembrar, tem uma imagem aí que estive lá na Chácara de Campo Grande, juntamente com o Matheus, assessor da prefeitura, que está aqui presente nessa tarde, aproveitar e puxar a orelha do Matheus, cobramos o secretário Gustavo, e até agora nada, só ficou no papel. Aí está a imagem, a prestação de conta nossa, é essa aí, não mostrou problema, como trazer a solução. Muitas pessoas falam, vereador, você só mostra a solução. Não, aí tem um problema que precisa resolver. Eu estou aqui, através dessa tribuna, que possa chegar aos ouvidos do secretário, que já pedi pessoalmente, e estive com o Matheus aí, assessor do prefeito, cobrando o Wilton Borba, a Jane e também o Matheus e o Álvaro, que me ligaram hoje pela manhã e falaram, Wes, vocês estiveram há um mês atrás e o problema não foi resolvido.
a imagem está clara, onde o Matheus está comigo aí, e também foi na reunião no sábado, há 30 dias atrás. Então, só mostrar problema é fácil, mas precisamos trazer a solução para essa região, nas chácaras Campo Grande. Várias erosões têm aparecido nessa região, e não só os problemas das erosões, também precisamos fazer o patrulhamento e o cascalhamento. Então, aguardo o secretário Gustavo, toda a sua equipe aí, acredito eu pelo bom trabalho, você já conhece as regiões, secretário, nos dê um apoio para que a gente não fique só no papel, porque depois vai falar assim, ó, vereador veio aqui e nada foi resolvido. Pelo contrário, sou a voz do povo, estou aqui para mostrar o problema, mas quero mostrar aqui também a solução nas próximas reuniões aqui, se Deus quiser. E falar do grande, gente, evangelizar de 16 agora de outubro, né, falta apenas 11 dias para esse grande show evangelizar, é preciso parceria desse vereador juntamente com a prefeitura. Aqui quero agradecer em nome da Janete, prefeito Gleice, todos os pares aqui também, presidente que vem nos ajudando nessa divulgação, para que esse grande show evangelizar seja um show de bênção. Próximo Ademir esteve aqui conosco também, fez um registro aqui ajudando a sua rede social, divulgar para que as pessoas possam comparecer na Avenida Paraná no próximo 16 de março. E agora, Dorel, por favor, tem outra imagem já da Praça Belvedere. Hoje, essa placa aí foi colocada aí, primeira etapa aí da Praça Esportiva, lá do bairro Belvedere. São R$650 mil de emenda que consegui juntamente com o deputado Eduardo Azevedo. Essa região ali, gente, próximo ao posto de saúde, onde mandamos emenda impositiva também para compra de materiais permanentes, onde ali próximo à Avenida Brasília, onde precisava muito, é um campo que era abandonado, puro mato, e agora, graças à emenda, conseguimos com o deputado Eduardo Azevedo. Quero aqui te agradecer, deputado. É um sonho que vai se tornar realidade. No começo do ano, estive com o prefeito Gleice, em reunião com todos os moradores, e também com o nosso deputado e toda a sua assessoria, e não ficou só na promessa. Ele falou que ia encaminhar o recurso, e agora, esse sonho que vai se tornar realidade. São essas minhas palavras à tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito o secretário a leitura dos projetos.
Tem projeto na ordem do dia, presidente?
Passando para a terceira parte do trabalho, vamos finalizar a reunião. Às 16 horas e 27 minutos, do dia 5 de março de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da nona reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.